Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E aí, Nakamas, eu sou a Sui.
E hoje, meus amigos e amigas, não é 31 de outubro, mas hoje é o Animes Overgojo chegou em Shibuya. É momento. Gostou, Bianese? Eu senti um olhar legal aí.
Fiquei tocado aqui, fiquei tocado.
Ficou? Ai, que bom. É, porque hoje, galerinha, vamos falar sobre a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, finalmente aí o aclamado momento de Jujutsu pra gente conversar, e estamos com a presença muito especial aqui hoje no Animes Overdrive, porque estamos com a presença dela, ela mesmo, Sui, seja bem-vinda ao Animes Overdrive, querida!
Yay, gente, tô muito feliz de estar aqui, acompanhando este podcast maravilhoso, recebendo esse convite maravilhoso, obrigada, viu, por me receberem, pra falar de uma temporada um tanto tensa, de um anime que eu amo, mas tô bastante feliz, não com o que aconteceu na temporada, mas por estar aqui com vocês, bem empolgada.
Sui, que tal falar sobre catástrofes, desgraça na vida das pessoas?
Eu tô muito feliz de metade da população do Japão ter acabado.
Eu já tô deixando bem claro, né? Não é com isso que eu tô feliz de estar aqui com o convite. Mas, gente, muito legal e vamos aí comentar sobre esse arco tão intenso.
A Sui, inclusive, né, pra quem não conhece, que é produtora de conteúdo no YouTube, no TikTok, no Instagram, inclusive, tava lá no TikTok Awards com ela mesma, Anitta, né, tipo, no palco com a Anitta, né, Sui? E a Sui que tava com a gente lá no CCXP, inclusive com cosplay de Geto.
Hoje eu não vim vestindo cosplay de Geto, pra quem for ver em algum momento, né, aqui a nossa imagem, estou de Nanami, o segundo melhor personagem de Jujutsu Kaisen, porque
olha,
o calor
aí
de hoje não está me deixando vestir aquele kimono maravilhoso do Geto.
Gabi, quando é que você vai começar a gravar de cosplay mesmo? Só pra...
É só o Animes Overdrive financiar meus cosplays, porque...
E
não
o
é...
ar-condicionado, né, no quarto.
Obviamente, porque a gente não tem condição nenhuma, sabe?
É bom demais que essa pergunta pressupõe que no cast de One Piece, a Gabi não veio de cosplay, ela só veio de palhaça mesmo, igual sempre, né, Lobato?
Obviamente.
Palhaço boga, né? Clássico.
Foi a vez que ela veio mais natural pra gravar com a gente.
Perfeito, perfeito.
Mas antes da gente continuar nosso papo e entrarmos aí nas entranhas de Shibuya em Jujutsu Kaisen, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar. Apenas e tão somente espalha a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? Pro nosso projeto crescer intensamente, continuar alçando novos voos. E óbvio, também, gratuitamente, não custa nem um minutinho, você pode entrar lá na nossa página no Spotify, lá no nosso feed, procura Animes Overdrive, cola lá e nos avalie com 5 estrelas, porque com a sua avaliação de 5 estrelas, que nós estamos cada vez mais, né, batendo recordes, a gente tá doido aí pra ver virando 1,4K de avaliações, porque a gente não vê as casas aí decimais dos milhares, né? Mas o fato é, queremos aumentar, porque o Spotify nos ajuda a chegar no vídeo de mais pessoas também. Então, ajuda lá. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Eu convido ele, o homem dos olhos azuis cristalinos, Matheus Bianese.
Caraca,
pra gente aí.
Por um momento eu pensei assim, tá, eu não tenho olho azul, nem o PH, Gabi. O Gabi tem, tá ligado? Deu uma travada aqui. Mas assim, já que você vai nos ajudar, você vai entrar lá na nossa página do Catarse, que tá totalmente reformulada pra vocês verem lá as coisas.
É isso.
Então, vocês vão ver novos tiers, mas é claro que o apoio de vocês vai ser sempre o mesmo, que é pra fazer a gente continuar aqui o nosso trabalho cada vez mais, fomentando aí animes pra vocês. Então, convido vocês a entrar na nossa página do Catarse reformuladíssima, ver as nossas novas tiers de apoio e, obviamente, fazer parte da nossa comunidade.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
A segunda temporada de Jujutsu Kaisen começou aí na temporada de verão de 2023 e continua a história diretamente lá de onde parou a primeira, né? Pra ser sincero, na verdade, não exatamente diretamente, porque antes de continuar diretamente no arco de Shibuya, tem uns episódios iniciais ali do arco do passado, do Gojo, e do Geto, né, Satoru Gojo e Suguru Geto. A gente tem 5 episódios ali que a gente vê um pouco deles ainda estudantes e depois, então, de fato, da sequência imediata onde a gente parou na fim da primeira temporada com o fatídico evento de Shibuya que o próprio Geto tinha prometido que ia rolar uma grande tragédia que de fato rolou. De fato cumpriu o que ele tinha prometido pro pessoal.
Aqui cabe já falar pro ouvinte, né, que obviamente este podcast conterá spoilers praticamente nele inteiro. A gente vai estar falando aqui de uma continuação, né, uma segunda temporada. A gente tem o nosso primeiro episódio de Jujutsu Kaisen comentando a primeira temporada. Temos um pedaço lá sem spoilers, né? Mas o fato é que continuando a história a gente vai escaralhar em spoilers aqui.
E vale até dizer, antes de começar, que se você chegou até aqui e ainda não teve spoilers, parabéns. Porque
parabéns.
Tem que passar essa receita pra nós.
É, não, eu concordo.
Não tem como.
O animezinho, o mangá que a galera não se aguenta.
Não,
né?
Se aguenta.
É isso, é verdade. Mas assim, antes da gente ir chafurdar na história da segunda temporada de Jujutsu, é nada mais do que justo que Sui, né, nossa convidada de hoje, contar pra gente um pouquinho, na realidade, da sua relação com o Jujutsu. Porque a gente sabe que você produz conteúdo de Jujutsu, faz cosplay, tá sempre comentando, inclusive, né? Tipo, um dos seus amores é One Piece. Agora, o outro dos seus amores, a gente sabe que é Jujutsu. Mas conta pra gente um pouquinho dessa relação. Você leu o mangá, não leu o mangá? É só o anime? Qual que é o teu rolê?
Olha, Jujutsu foi um anime que me surpreendeu. Eu não achei que eu ia assistir, inclusive, porque eu sou uma pessoa bastante sensível a conteúdos que são um pouco mais explícitos ou trazem uma linha mais de terror, violento.
Aí,
inclusive,
sim.
Tiveram vários animes ótimos que eu deixei de ver por conta disso, né? Então, o Jujutsu eu achei que não ia ser um anime que eu ia ver, mas eu falei, nossa, eu tô com tanta vontade de começar a ver esse anime quando era lá na primeira temporada ainda, que eu vou começar e tá todo mundo falando tão bem. Inclusive, tinha um rolê até que eu só assistia Jujutsu de dia, porque eu ficava com um receio de ficar vendo as coisas de noite se eu visse ali e fosse pesado e tal. Agora tô de boa.
Mas isso funciona. Tem gente que isso funciona com filme de terror,
então,
essas coisas.
Então, pra mim era tipo o terrorzão, assim, no começo, porque tinha aquela vibe, assim, né, muito tensa, intensa, que era até dos alunos lá na escola querendo achar coisas, né, de espíritos e tal, que era o que mostrava ali no começo da história do Itadori. Mas eu me apaixonei pela obra, obviamente a minha maior paixão em animes é One Piece ainda, mas Jujutsu se tornou uma das minhas paixões. Eu gosto muito da forma como Jujutsu trata a questão dos sentimentos ruins, eles se tornarem entidades e afetarem as pessoas e afetarem a comunidade, porque isso é muito real, eu acredito bastante nisso, né, que de fato os sentimentos, quando eles vão sendo alimentados de forma negativa, eles vão se tornando coisas muito negativas nas vidas das pessoas e das pessoas ao redor. E no Japão é tão, assim, intenso. Eu vivi lá, né, 7 anos no Japão. E é tão intensa essa forma também da gente enxergar como as pessoas às vezes estão bastante amarguradas ou bastante vivendo um sentimento que não pertence a elas. Você vê no olhar, assim, das pessoas, que eu acho tão importante isso ser trazido na obra, ser trabalhado. E até no conceito, principalmente, que eles falam assim, há lugares onde os sentimentos negativos se acumulam mais. Eles falam, ah, nos hospitais, nos cemitérios, que é comum das pessoas estarem tristes porque estão acontecendo coisas tristes. Mas eles focam muito em falar nas escolas.
Perfeito.
Porque realmente nas escolas acontecem processos de bullying horríveis. A gente vive, obviamente, no mundo todo, no Brasil, a gente tem, né, infelizmente, processos de bullying acontecendo o tempo todo, mas lá, realmente, aquilo que a gente vê acontecendo com o Junpei, por exemplo, na primeira temporada, é super real. Eu tive colegas falando que sofreram coisas muito parecidas.
Caraca.
Né, e pra eles é algo muito ruim, porque a escola é um caminho diferente do que a gente tem no Brasil, né? A escola é um caminho que eles precisam seguir para começar a abrir portas pra determinados lugares onde eles querem estudar, onde eles querem se formar. Então, ter medo de ir pra escola, não ir pra escola, é algo horrível pro japonês. Então, acontecer um bullying na escola é um sentimento que realmente pode transformar a vida de uma pessoa, como a gente acabou vendo ali, transformando a vida do Junpei. Uhum. Por conta disso, por me envolver bastante, por entender os personagens e assim a essência, eu acabei me apaixonando muito pela obra. Tenho que dizer que só nessa segunda temporada que eu me conectei com o protagonista, que é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu geralmente, meus personagens favoritos são os protagonistas das histórias, né? Eu geralmente me conecto demais, mas eu não tinha conseguido criar uma conexão com o Itadori. Eu tinha gostado até mais do Junpei do que do próprio Itadori da primeira temporada, me conectado mais com ele, mas nessa segunda aconteceram tantas coisas que eu comecei a sofrer junto com o Itadori, né, com as coisas que aconteceram ali com
Perfeito.
Ele, e foi nessa segunda temporada também que eu me apaixonei pelo meu personagem favorito, que é o Geto, que antes eu não tinha de forma alguma me conectado com ele, porque não era ele, né, é nesse início de temporada aí que a gente de fato conhece a essência dele. Bom, acho que num resumo assim, esse é o resumo da minha paixão por Jujutsu Kaisen.
Muito bom, na realidade, tipo, é legal até você ter trazido a sua vivência pessoal e, tipo, esse teu conhecimento conhecimento relacionado ao Japão, você ter morado lá e tal, porque a gente às vezes até conversa sobre como o Japão, de uma forma geral, até por conta da religião, que os japoneses estão mais vinculados, a ligação diferente que eles têm com essas conexões sentimentais, espirituais e tudo mais, né? Tipo, é uma relação diferente do que a gente aqui tá acostumado, né? Então, eu acho que a obra fazer isso, da mesma forma como a gente sempre fala aqui nos filmes do Ghibli, né? Quando eles estão falando de toda a espiritualidade e tudo mais, toda essa conexão, isso tudo tá muito misturado e é intrínseco, eu acho que, na vida das pessoas, né? Então, é legal você mencionar, porque por mais que a gente não tenha vivência de Japão, às vezes a gente reconhece essa diferençazinha, né? Isso é bem interessante.
Não, e é doido, porque isso é uma coisa que se traduz até na própria mensagem, no próprio efeito que Jujutsu tem como obra de entretenimento, no seguinte sentido. A Sui começou a puxando aí muito sobre o lado do terror e de como os sentimentos ruins são as origens das maldições, né? Isso é uma coisa que explica lá no primeiro episódio. E como Jujutsu, essa temporada deixou isso muito claro, quer deixar esses sentimentos ruins também, assim. Uma coisa que eu já tinha sinalizado no cast da primeira temporada, né? Se você não ouviu ainda, tem no nosso feed aí, vai estar na descrição também o primeiro episódio que a gente falou sobre Jujutsu. Mas uma coisa interessante é que lá eu já falava um pouco, né? Ah, tem uma coisa um pouco sombria ali, que é obviamente a gente percebe, e eventualmente a gente comentou aqui algumas vezes, por exemplo, quando a gente fala de Hunter x Hunter, né? E aí comparando um pouco também com o próprio clima de Yu Hakusho, tudo que vem puxado aqui que Jujutsu faz. Mas essa temporada deixou evidente que é assim, ó, sabe tudo aquilo que vocês gostam, de vários personagens legais, vários personagens poderosos. A gente vai fazer isso de uma forma real. Obviamente não real.
No liquidificador.
Né? Mas é assim. Se você é uma pessoa que tá lidando com maldições, com demônios, com as pessoas que têm os poderes mais absurdos do mundo, não tem como o poder da amizade vencer, entendeu? Não existe amizade que vença o demônio, com todo respeito aos seus amigos que você ama tanto. E aí é isso que Jujutsu quer fazer, sabe? Ao mesmo tempo que ele quer lhe dar o sentimento ruim, mostrando, ó, calma, não são assim, o pessoal do bullying ali tem uma humanização por causa disso, mas como obra, é assim, ó, gente, eu odeio Battle Shonen, não existe amizade, o personagem é pra morrer mesmo, parece que é uma ode ao não vamos fazer mais mangás assim, saca? E por conta disso, ele é muito foda dentro desse universo, sabe?
Não, isso é tão legal de trazer, porque assim, tem muita gente com raiva, né, do autor ou autora, porque a gente ainda não sabe, né, se Gig é a Gig ou o Gig, por conta, nossa, mas tá tirando a vida desse personagem, isso aqui é principal, isso aqui não pode. Não pode em que contexto, né? Porque assim, todas as linhas, né, de história geralmente seguem essa linha, né, do herói que vai lá, tem as suas avanças e vence, e dá tudo certo. A gente já tá acostumado com isso. Eu acho que Gege tá trazendo essa passada de perna na gente, assim, peraí, não vai ser assim, porque na vida real as coisas acontecem um pouco diferente, né? Se você enfrentar alguém que é muito mais poderoso que você, você vai se machucar assim. Se passa, e vai morrer, né? E é assim que acontece. E as pessoas ao redor vão sofrer, e elas vão ter que continuar a vida delas, elas vão ter que lidar com as batalhas delas. Então, eu gosto muito, eu fico triste, né, pela perda dos personagens, mas eu gosto muito dessa linha diferente e que acaba surpreendendo a gente, né, quando a gente tá assistindo Jujutsu, ou lendo, né, pra quem lê.
Isso é até um negócio que eu queria perguntar pra vocês, porque puxando as duas coisas, tanto o lado de que o PH mencionou, advindo da fala da Sui, sobre a primeira temporada já tinha elementos sombrios, né? Já indicava alguma coisa ali. Mas eu não sei se vocês concordam, mas pra mim é muito forte uma mudança de tom em relação a essa temporada, em comparação com a primeira. Principalmente quando a gente for começar a falar aqui já do passado ali, já do Gojo e do Geto e tudo mais, da forma como os personagens são apresentados e no contexto que eles são apresentados. Mas eu sinto com muita força essa transição de tom e esse negócio, assim, de tipo, é um anime que, por enquanto, só tem duas temporadas. Mas mesmo com só duas temporadas e uma quantidade não longuíssima de capítulos de mangá, muita coisa já acontece, muita reviravolta acontece. Inclusive nesse aspecto, essa sensação de que a gente viveu um clímax, sabe? Tipo, a gente viveu um clímax de batalha que, assim, tinha tudo pra ser a batalha pra finalizar uma história, tá ligado? Tipo, pra ser o fim de uma obra, só que não. Era só, na realidade, uma etapa para uma transformação daquele mundo pra caminhar pra um outro lado, sabe? Tipo, aí eu queria até saber de vocês, como é que vocês se sentirem em relação a isso.
Assim, não falei ainda aqui no Overdrive sobre como eu me sinto em relação a Jujutsu, mas eu gosto bastante de Jujutsu justamente porque eu sinto que a gente consegue ver de onde vem as inspirações desse anime. E eu sinto que ele, ao mesmo tempo, deu uma guinada agora que se tornou algo muito único e muito diferente de muita coisa que eu vi, justamente por se desprender disso que a Sui até mencionou, né? Tipo, dele se permitir ser algo que não necessariamente segue o que a gente vê na maioria dos outros Battle Shonens ou de outras obras que são muito comerciais e que precisam desse apelo até pra fazer sucesso, né? Eu sinto que Jujutsu é muito confiante com o que eles têm daqui pra frente, com os personagens, com todo esse engajamento que essa última temporada rendeu, né? Acho que eles já sabiam que ia ficar um burburinho enorme por conta dos acontecimentos, dessa mudança de tom muito drástica. E por eles terem tomado essas decisões super ousadas, eu senti que a obra agora, ela tá tomando um caminho que pra mim é muito empolgante. Eu tô muito curiosa também, assim, pra saber o que vem por aí, porque o autor, a autora, enfim, ter essa coragem de descartar personagens que a gente tinha adquirido tanto amor. E não só descartar, mas, tipo, fazer isso com meio que uma naturalidade, sabe? Eles talvez fossem tratados como qualquer outro personagem X ali. E eu acho que isso é importante dentro da mensagem que Jujutsu quer passar, né? Que é uma coisa mais sombria. E eu sinto isso total, assim. Na primeira temporada, eu assistia num clima muito mais leve, assim. Até porque tinha muito mais cenas de comédia, né? Tinha uma dinâmica super divertida ali. Tinha a parte terror, que inclusive era uma coisa que me atraía bastante, porque eu gosto, né? Então tinha a parte terror, tinha a parte gore, tinha a parte um pouco mais sombria, por conta das coisas horríveis que aconteciam com os personagens, mas ao mesmo tempo sempre tinha essa quebra, sabe? Porque, eles ainda são estudantes, eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão num momento ali meio coming of age, até, de certa forma, ali dentro dos padrões dos feiticeiros de Jujutsu. E agora, meio que o negócio pesou, e eu acho que isso trouxe uma faceta pra Jujutsu que destoa demais das outras obras que a gente tem, pelo menos atualmente, sabe? E eu gosto pra caramba disso. Eu admito que, por mais que eu fique muito confusa, assim, admito que a maior parte que eu tô assistindo Jujutsu, eu tô assim, eu não sei se eu tô entendendo
Ninguém
nada.
Ninguém entende Jujutsu, Gabi.
É muito bonito, é muito maravilhoso, e os personagens, assim, a gente já se conecta com eles, sabe? Por mais que eu não necessariamente entenda o que que tá acontecendo, ou qual que é o poder de quem, o que que quem representa ali, eu só me divirto muito assistindo, e essa temporada não foi diferente. E uma coisa também que eu quero deixar clara aqui, que contribui muito pra eu gostar de Jujutsu, é obviamente a minha amiga Mila. Mila, um beijo. A maior fã de Jujutsu que eu conheço, assim. E eu assisti com ela, e ela foi me explicando tudo, a maior paciência do mundo pra me explicar as coisas. E pro Lelesco também, que os dois são uns fãzinhos, assim. Bianese também, melhor amigo do Lelesco, acho que quer mandar um beijo pra ele, mas os dois têm conversado muito de Jujutsu perto de mim, e acho que isso intensifica meu amor. Então quero deixar claro que é muito legal ver meus amigos amando tanto essa obra.
Não, essa parada aí de não entender certas coisas foi muito real pra mim também, e aí eu falei com a Mila, falei: Mila, senta aqui comigo, me explica, pelo amor de Deus, eu não quero abrir o Wikipedia do Jujutsu Kaisen, eu quero ouvir de você. Mas eu queria conectar até com a fala da Su no começo, que ela falou que essa segunda temporada ela se conectou finalmente com o Itadori, e pra mim isso foi muito real, cara, porque principalmente na primeira temporada, né, a gente tem um certo sentimento de impunidade ali, né, tipo, pô, cara, tem o Gojo livre, beleza, ele vai chegar a matar todo mundo, beleza, o bem vai vencer.
Ele vai bater no demônio, né?
Vai dar tudo certo, tá ligado? Então tem esse traço de genialidade de tirar ele de cena, e daí você percebe que, mano, o bicho vai pegar, porque ninguém vai conseguir segurar o que esses vilões estão querendo fazer. Mas o mais legal pra mim nessa segunda temporada não foi nem o embate entre heróis e vilões, mas foi a dualidade dos personagens, principalmente quando o Itadori tem que lidar com o fato de indiretamente ele ser um serial killer, saca? Indiretamente, por conta do Sukuna, ele matou metade de Shibuya.
Sim.
E quando ele tem que lidar com isso, aí pra mim a série cresceu de um jeito incrível, assim, porque você vê o sofrimento naquele moleque que não fez nada, ao mesmo tempo ele fez tudo. E ao mesmo tempo, todos os heróis que a gente viu ali, tem vários contra ele, porque eles veem agora nele uma ameaça. Então tem um sentimento de injustiça com ele, que me comprou muito fácil. E essa provocação, eu adorei. Vários personagens que a gente adora falando assim: não, o Itadori é um vilão agora. Agora a gente vai matar o Itadori, saca? E eu ficava tipo: não, ele não fez nada, tá ligado? Muito triste, assim, saca? E todo esse dilema de vida eu achei super bacana. E basicamente é um reflexo e um sinônimo de você lidar com os seus próprios demônios internos, que também tem tudo a ver com o que a gente tava falando no começo do podcast sobre até que ponto nossos sentimentos guardados em algum momento vão explodir e nos fazer mal. É, a gente vê durante toda a primeira temporada, durante toda a segunda temporada, aquela vibe assim: alguma hora os dedos do Sukuna vão se completar ali, alguma hora vai dar merda, alguma hora tudo que tá dentro daquele moleque vai aflorar e vai dar bosta. E deu. E é quando a gente vê a bosta acontecendo, aquela tragédia anunciada, a gente fica, tipo, com o queixo do peito, assim, tipo, mano, Que é isso? Que tá acontecendo? A gente sabia que isso ia acontecer e a gente não tá preparado pra quando acontece, né, Gabi?
E é até muito simbólico esse negócio dele engolir, né? Porque a gente vai engolindo, engolindo as situações e as coisas, e aí o demônio dentro da gente mora, vai crescer e vai causar, não mortes necessariamente, mas, tipo, muito mal ao mundo, então...
E até uma metáfora indo mais longe, mas, assim, você engole, 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 numa hora você explode. E não necessariamente as pessoas que estão ao seu redor têm que entender o porquê que você fez isso. Saca? As pessoas não precisam entender, sabe? Porque cada uma vai lidar de uma forma com a sua explosão, com a sua má gestão dos seus próprios sentimentos, né? Embora aqui em Jujutsu seja bem metafórico, né? E seja bem físico, com dedos apodrecidos sendo ingeridos, né? Mas tem toda essa metáfora de, tipo, cara, você fica engolindo seus próprios sentimentos, não dá vazão a isso, alguma hora explode, saca? E você não vai poder cobrar compreensão de todo mundo que tá à sua volta, porque isso vai afetar todo mundo que tá em volta e vai fazer mal pras pessoas, saca? Então eu gostei dessa complexidade que trouxe pra segunda temporada, e obviamente isso traz junto toda a carga dramática e carga de terror que o Lobato tava mencionando, que eu concordo que o tom fica muito mais pesado, não só pelas mortes de vários personagens que a gente ama, que de fato a Wogeg teve aí a coragem de fazer isso na nossa cara, e de uma maneira bonita, muitas vezes, como é o caso do Nanami, que é a Suita de cosplay, que foi uma morte, assim, que eu nunca vou esquecer, vai entrar pra mim no meu hall de mortes de anime que me fizeram sofrer, e eu fiquei, tipo, nossa, pelo amor de Deus, sabe? Para um fim narrativo, eu quero que isso aconteça, mas... aparece alguém, pelo amor de Deus, salva esse maluco.
Ou só não me mostra, né? Tipo, é todo esse sofrimento, tipo...
Exato, então, tipo, pra mim, Jujutsu cresceu muito nessa segunda temporada. De fato, eu fiquei meses ouvindo a galera falando, puta, mano, o arco de Shibuya, quando chegar, vai ser brabo, não sei o quê. Deu, porra, o que é esse arco? Eu não vou pesquisar, eu não quero pesquisar, eu quero chegar no anime e assistir. E pra mim, valeu muito a pena, assim, é. Todas as minhas confusões, que eu acho que, de fato, são justificadas, assim, eu realmente acho os poderes de Jujutsu muito complexos e muito fácil de você se perder, às vezes. Só que eu me prometi que depois de eu questionar tanto isso lá no podcast de Hunter x Hunter, eu me prometi que em 2024 eu seria um Matheus diferente.
Olha aí.
E falaria
olha
assim, isso! O que eu não entendi... Pensemos. O que eu não entendi, honestamente, foda-se. Eu quero ver os poderzinhos.
Só
se
vai,
eles não
né?
têm explicação nenhuma, porque algumas vezes tem uma explicação de que eu preciso entender cálculo 3 na faculdade de engenharia, sim, pra descobrir o que o Gojo faz com aquelas frações. Mas assim, eu não preciso. Eu sou um Matheus renovado, eu não vou me preocupar com isso esse ano, tá ligado?
Tá tudo bem, né?
Tá
tudo bem não entender. Roxa, azul.
Tá tudo bem não entender, exato.
A diferença que tem pra Hunter x Hunter e pra aqui é a sentido de explicações. Aqui, de fato, é muito mais PhD pra compreender, né? Porque do mesmo jeito que ele vai na seriedade pra consequências, ele vai pra querer explicar os poderes com um trabalho universitário. Não é basta só ficção, mas precisa estar pautado na realidade aqui. Mas o que eu acho foda, tipo assim, mesmo eu acho que não é óbvio entender, né? Vários, a maioria, talvez. Mas eu acho que o que é massa disso, em Jujutsu especificamente, o que é uma camada que eu acho que é até além de Hunter x Hunter, que a gente já discutiu, se você não sabe exatamente o que a gente tá falando, procure o último podcast aí de Hunter x Hunter, quando a gente fala do arco Grid Island e a gente discute um pouco essas coisas lá. Mas aqui, o fato de fato existir um momento em que para e entra uma narração e pausa a tela e fala toda uma complexidade do poder, eu acho que mesmo que a gente não necessariamente esteja entendendo tudo o que está acontecendo ali, aquilo mostra duas coisas. Uma, como aquela pessoa é foda pra conseguir controlar todas as variantes e regras. Tipo assim, mano, se existe tanto essa regra, como esse cara consegue dar um soco, entendeu? Você tem que estar pensando isso tudo. Já dá uma camada pra mostrar como o personagem é foda e, ao mesmo tempo, como quem está lutando com ele tem um puta desafio pela frente, né? Então, assim, quando para lá e mostra o Chozo contra o Itadori e, ah, porque o sangue, a coagulação do sangue faz isso e isso, assim, cara, me desculpe, eu passei dessa aula, eu não quero tê-la. Mas é muito foda saber que existe isso e isso dá essa camada pra você entender como pelo menos aqueles personagens deviam estar tentando entender mais do que eu, se eles querem continuar vivos, saca?
Até um comentário antes da gente começar a falar da história, que eu não lembro de verdade, eu não lembro se isso tinha na primeira temporada, mas aqui nessa segunda temporada tem muito a utilização de narração em off, né? Em alguns momentos pra dar uma explicadinha de alguns momentos comparativos de poderes e efeitos e coisas que estão acontecendo.
Na segunda metade, principalmente, gente começa toda hora, né? Aparecer a vozinha explicando tudo.
E assim, eu já tinha lido mangá, porque eu fui a pessoa que, depois que viu a primeira temporada, gostou tanto que eu fui pro mangá e li tudo que tinha saído até então. E eu já li bastante, assim, sabe? Tipo, de Jujutsu. E no mangá é normal ter essas explicações, né? Tipo, tanto que, assim, eu já até adianto, tá, gente? Sem spoiler nem nada, mas daqui pra frente só piora, tá?
Estamos preparados.
Esses poderes maluquíssimos aí. É, estejam preparados. Só que no mangá tem momentos que o Gege Akutami, ele tá simplesmente assim, para por páginas, de tipo, uma página inteira, com uma explicação, com gráficos de o que tá acontecendo, o que o poder do personagem X tá fazendo, o que ele tá raciocinando, que aqui, querendo ou não, se traduz na narração em off, que não tinha tanto antes, né? E agora começou a ser utilizado. Que, honestamente, tem que ter pra dar esse peso que o PH tá falando, sabe? De mostrar que ele tá ali e que no mangá tem mais explicação, no caso. Mas, tipo, ele tá ali de alguma forma. Porque senão ele vira só... Tá, ok, eles só são muito fortes, eles são muito fodas. E a trocação de soco aqui, a porradaria com poder é, tipo, só muito sinistra. Que pra mim tá bom também, tá? Só pra ser bem sincero.
Que é assim que eu absorvo, né? Porque que se entender aquilo tudo,
eu
não tá indo...
Tamo
eu
junto.
Não consigo, honestamente, assim. Meu nível de
eu adendo nesse negócio das explicações de poder. Uma coisa que eu gosto muito em qualquer produção é quando tem aqueles meio que explicação do futuro, assim, tipo, em Sessão da Tarde, sabe? Sim. Tipo, Itadori Gojo, depois de não sei quanto tempo, está sendo procurado, tá ligado? Tipo, essas spoilerzinho narrativo, eu acho muito legal, cara.
E bom, já até falando, né, tipo, da história propriamente dita, porque a gente, inclusive, fez um disclaimer que ia rolar spoiler pra cacete, e a gente teve um bloco inteiro que a gente não falou spoiler, né, foi bem interessante isso daí. Mas o fato é que, tipo, já passando pra história na primeira parte, né, que a gente comentando mais cedo, que os 4 primeiros episódios dessa temporada, a gente vai pro passado e vai conhecer lá a juventude ali do Gojo e do Geto. E, assim, duas coisas principalmente, né? Tipo, a primeira é, esses 4 episódios, eles poderiam ser um anime completo isoladamente e seria um puta de um bom anime, tá? Assim, esquece contexto de Jujutsu Kaisen, esquece tudo que tá em volta, pega só aqueles 4 primeiros episódios, faz isso, sei lá, um filme, maluco, eu já ia ser muito fã dessa porra desse anime, tá ligado? Porque eu acho que ele narrativamente ele é muito fechadinho, ele é muito completo, assim, com o que ele se propõe. E aí a outra coisa que eu queria comentar até pra gente discutir, debater o que tá acontecendo é como aqui, de fato, começa já a evidenciar a dicotomia desse mundo. E a gente falou mais cedo, o PH mencionou, né, que, a gente tinha aquela galera ali, e é os bonzinhos, e as maldição, e o bonzinho, os feiticeiros Jujutsu estão lá exorcizando maldições, que são ruins e tudo mais. E aqui, já nesse começo, e eu acho que isso caminha pro resto da temporada inteira, no futuro, mas aqui é a introdução perfeita do lance, assim, vamos ver o Gojo e o Geto numa missão que é moralmente questionável, saca? E que provoca neles diversos questionamentos, porque a sociedade Jujutsu tá tipo, então, o chefão aqui, o CEO, precisa da menina inocente ali, matar a menina inocente, absorver ela, porque ela é o plasma estelar e não sei o que, blá blá blá.
É o bem maior, né? O sacrifício pelo bem maior. Né?
Mata a menina que nunca fez nada de boa aí, pelo bem maior. Só que ao mesmo tempo a gente vê outras facções que cada uma delas tem uma agenda, algumas em alguns aspectos querem a mesma coisa, só que de formas diferentes, e a gente vê todo esse conflito, todas essas relações, e a gente vê os nossos personagens desde já sendo, tipo, quebrados, né? E a gente, óbvio, em Shibuya vai ter isso em outros níveis, mas aqui a gente vê basicamente o Gojo full psicopata, e a gente vê o Geto num puta questionamento existencial dele, numa mudança de, tipo, de entendimento da posição dele, na justiça dele, nessa sociedade, qual é a justiça que ele de fato acredita, né? Inclusive com a presença do Toji Zenin, que é um personagem foda pra caralho, né? Que também representa uma outra camada aí nessa discussão, né? Então, eu acho que esse começo é muito perfeito. E, sinceramente, quando eu comecei a assistir essa temporada de Jujutsu, eu assisti os 4 episódios, tipo, semanalmente. E aí eu parei de assistir porque eu falei, eu preciso deixar acumular porque não vai dar. A emoção que esses 4 episódios me deixaram aqui não vai dar certo. Porque eu já sabia, né? Tipo, já tinha lido Shibuya. Então eu falei, não vai dar certo porque eu sei que vem adiante.
Ele é um começo no meio, na verdade, né? Porque, assim, a gente viu toda uma situação ali de alunos que seriam do futuro, né? Porque, assim, a gente tá vendo a nossa atualidade. Aí a gente é jogado num passado. Eu senti meio que foi, assim, episódios de conforto pra gente. Gege falou assim, fica aqui um pouquinho, porque depois a coisa vai ficar tão horrível. Que aproveita aqui um pouquinho. É, até a abertura, aqui, né? Foi mais bonitinha, foi mais calma.
Nossa, é maravilhosa.
E aí é tão bom essa transição, porque, assim, a gente vai lá ver esse passado, realmente, a gente já tava admirando o Gojo como ele é, como professor, a gente vê que ele era um moleque treta, né? Quando ele era mais novo, fazia as coisas do jeito que ele queria, mas ele tinha ali muito próximo dele alguém que ele comentava, por exemplo, pra quem não acompanha o mangá, ficava o tempo todo tentando entender quem era aquele melhor amigo que o Gojo fala de vez em quando ele fala que tá acontecendo algumas coisas, sim, ali próximo da escola, né? E, puxa, era super o melhor amigo dele, e que, inclusive, Gege fala no Databook, né? Que era a bússola moral do Gojo. Ele não tava nem aí pras coisas que ele fazia. Se as pessoas morressem ou não, ele só tava de acordo com o que ele tinha que fazer de missão. Mas o Geto tava sempre lá como uma bússola moral, porque ele, essencialmente, aí eu venho aqui na minha defesa, por que que eu gosto tanto desse personagem? Ele, essencialmente, era uma pessoa boa. Ele queria cuidar dos mais fracos, ele queria proteger os não feiticeiros, porque ele achava que aquele dom que ele tinha recebido como feiticeiro era algo pra proteger as pessoas. Então não era à toa. Só que eu sempre fiquei assim, desde o primeiro episódio, pensando, cara, ele narra o sabor, né, de como ele faz uma assimilação de uma maldição. É horrível. Imagina você fazer isso todos os dias, sentir esse sabor todos os dias.
Ele fala engolir vômito.
Ele fala,
né?
Ele fala que bizonha, não, é um assim, pano, caralho, com gosto de vômito com fezes.
Pano
assim,
sujo.
Ele mistura as 10 piores coisas e ele faz isso em prol de outras pessoas. E aí a gente começa a ver por que que acontece tudo aquilo que pra gente é jogado antes, né? A gente vê Jujutsu Kaisen Zero antes de acontecer isso, vê lá tudo que ele tá fazendo, já questiona, né? Nossa, por que que o cara tá querendo fazer isso com a sociedade? Aí vai entender um pouco do porquê que ele chegou naquele ponto, não que seja, né, aplaudível, né, ou ali seja defensível, mas a gente começa a entender um pouco da essência dele, por que que ele chegou naquele ponto. Então, eu achei sensacional essa tratativa nos primeiros episódios, e eu não sei se vocês também são dessa fira, mas eu adoro ficar olhando as conexões das aberturas, né, e eles fazem uma conexão muito perfeitinha, que é assim, o Gojo no começo ali da abertura, ele tá deitando naquela cadeira dele, sensacional, né, e aí ele acorda, quando terminam os primeiros episódios ali do passado, com os alunos dele, como se ele estivesse revivendo aquelas memórias do passado, revivendo o amigo dele, que não tá mais ali com ele daquela mesma forma. Então eu achei perfeito o encaixe. Eu sempre, quando a galera me fala assim, me fala a ordem de assistir Jujutsu, eu falo, assiste como lançou, porque daí você vai sentir vontade de voltar nas coisas pra entender de novo, pra você ter outra visão, outra experiência. Mas se você quiser ver na sequência, assiste assim, assiste os 5 primeiros lá, assiste Jujutsu Kaisen Zero e assiste as outras temporadas. Talvez não vai ser tão interessante quanto você ver como o Gege montou isso de uma forma maravilhosa.
Ai, não, pois é.
E eu não sei vocês, assim, a sua eu sei, na verdade, que ela acabou de falar, mas nesses primeiros 4 episódios, eu gosto muito mais do Geto do que do Gojo, cara. Eu achei ele muito mais legal.
Ele é feito pra isso,
ele,
né?
Ele é feito pra isso, não, é, exatamente.
E ele, pô,
concordo.
É charmoso pra caramba, que uma aspa que, pô, o Geto é muito gostoso, tá ligado? E daí, tipo, você... Pô, muita coisa, ele saca? Ele tem o charme, ele tem o molho ali, saca? Então, é feito esses 4 episódios pra você se apaixonar pelo cara.
O Gojo só tem
cara.
O olho azul, né? Essa que é a verdade.
Não sou só eu que notei o clima entre os dois ali.
Muita
não,
coisa.
Que não,
não
pô.
É possível.
Muita coisa. É um bromancezão.
Não, mas não é clima, rolou. É,
Shibuya rolou tudo notou ali. O clima, isso tudo aconteceu por conta desse clima mal...
Não. Aquele pandemônio inteiro foi por causa desse clima, minha filha.
Resolvido aí. Agora, o que eu acho legal desse começo, assim, é o efeito que isso... Não só desse que a gente tá falando, né? Eles apresentam esses dois. Ah, um é o bonzinho e o outro, na verdade, é o cuzão. E como as transformações que vão ter aqui vão gerar os personagens que estão se enfrentando agora, né? Na verdade, sendo específico, que estão se enfrentando lá no Jujutsu Kaisen Zero, porque aqui tem o gueto não gueto, né? Mas aí também entra no manual de Jujutsu, que a gente já sabe que é bem complexo. Vale dizer também, inclusive, que o filme se tornou obrigatório, se não era evidente pra alguém, né? Antes
é muito
de ter começado
cânone, né?
A temporada. Não só é cânone, como também fica óbvio que Isso tudo que a gente tá falando de terror, de matar pessoas e não se importar com personagens, é porque era pra ser a história do Yuta, né? E aí tudo que aconteceu até agora aqui foi só um parênteses pra gente poder ver esse personagem.
Eu tenho essa sensação muito forte, cara, também.
Pô, é o Jujutsu Kaisen zero é com esse moleque, sabe? Então o resto é só...
Esquece tipo, o Itadori, a história
Itadori
do Yuta.
O Itadori é só o vilão, ele tá aqui só pra ser o Sukuna e aí depois a gente volta.
E eu não acho ruim se fosse pra isso não, viu? Já adiantando aqui.
Eu não acho ruim como narrativa. Eu acho ruim porque eu odeio quando o Itadori é o Sukuna, né? Porque eu gosto do Itadori.
Não, perfeito, mas é narrativamente falando.
Seria muito foda. Mas o que eu queria dizer, assim, é uma amarração disso tudo, como não é só, tipo, ah, os dois se transformaram. A gente vê, de fato, como os dois se transformam, e especialmente no final, sabe? Como cada um sai dali, mas não só emocionalmente, sabe? Como cada um sai dali, de fato, com alguma coisa, assim. A gente vê um saindo com uma relação completamente diferente com as maldições, inclusive com novas maldições, e é isso que vai pautar a relação dele a partir daquele momento, né? E é isso que vai fazer ele se tornar alvo para ser o Geto que a gente tá vendo aqui, da mesma forma como o Satoru Gojo, que era só esse cara, é isso, eu sou foda, e eu faço aqui o que der pra fazer, se não der pra fazer, não dá. A gente vai ver esse cara ser o cara que só quer fazer 0,02 segundos de magia pra não matar pessoas inocentes, só que o ponto de transformação é jogado na nossa cara também, que simplesmente era um cara cuzão que do nada tem um filho pra criar, tipo assim. Então um sai com a responsabilidade de uma vida, enquanto o outro sai com maldições que são resultado da irresponsabilidade com a vida, sabe? E aí é por isso que a gente consegue ver esse Shibuya, e eu acho que isso é uma amarração, que assim, a gente falou aqui mais cedo, de como o tom claramente muda, né? E claramente fica mais pesado. Mas ao mesmo tempo, se você só assistir continuamente, inclusive emendando a primeira temporada, emenda o filme, seja antes do arco do passado, seja depois, é tudo muito óbvio. Assim, é óbvio que ia chegar nesse lugar. É um pouco surpreendente pra gente porque a gente tá vendo outro tom, mas só tinha como isso acontecer. E isso é muito foda também, porque ainda dá mais peso pro drama, né?
Tava caminhando
pra
desgraça.
A gente não tá fazendo,
né,
só esse drama porque, galera, chegou o momento que eu escolhi que eu queria fazer um drama aqui e chocar vocês. Não, isso realmente tá pautado nas paradas que estavam sendo construídas ali mesmo nos momentos mais leves e... Ah, o poder azul, o poder vermelho, o poder roxo, isso acaba... Isso é uma camada foda, mas ela nem precisa existir pra camada dramática tá fazendo muito sentido. Sabe?
E todos nesses quatro primeiros episódios tem uma personagem que pra mim é chave de tudo isso, assim, que é a Yuki, que eu gosto muito dessa personagem, porque assim, até o que a gente viu até esse momento, entre muitas aspas, todo feiticeiro de Jujutsu ali é brother, que é da escola ali, que tá tentando e tal. Ela entra no momento em que o Geto tá bem fragilizado, e diferente do que a gente costuma ver em outros animes shonen por aí, que vem um conselheiro, um mentor, dá palavras de sabedoria, vou te ensinar aqui o que você tem que fazer pra tirar isso da sua cabeça e manter o foco, ela vem ali sugestionando algo que, mano, quebra o maluco de vez. E ela chega ali e fala, e se você tocar o terror, já que eu não tenho coragem, tá ligado? E se isso que já passou pela minha cabeça... Sei catar e fazer. Mas tô só dizendo, assim. Lavo minhas mãos. E ela vai embora. Ela sendo uma feiticeira.
E ela nem tá sendo filha da puta nesse caso, inclusive, né? Ela só, tipo, é uma reflexão.
Ela tá
só
refletindo. Com ele uma reflexão. Ela tá trocando uma ideia, assim. Uma ideia da bastante
porque
da irresponsável,
é
né? Vamos combinar depois.
Exatamente. Ela não pesou, né?
Ela não pesou muito o que ela tava dizendo. Mas, assim, eu gosto muito da personagem dela. Porque ela é dúbia, tá ligado? Eu não sabia naquele momento se ela era do bem, se ela era do mal, se ela tinha uma agenda própria. O que ela tava fazendo? Por que ela tá sugerindo ferrar tudo pro maluco? Maluco que é um dos mais poderosos desse universo, saca? Então eu gosto muito de como desde aí desse começo a gente começa a ter esses personagens mais dúbios, que vão tendo mais agendas próprias e que isso estoura lá em Shibuya também, porque a gente vê várias facções, né? Acaba que não é só escola contra o grupo do gueto Kenjaku e por aí vai, né? Tem aquelas dissidentes que são originários do gueto raiz, que estão ali tentando comer pelas beiradas e fazer a deles. Daí tem várias galeras da escola que também tá agenda própria ali. Tipo, não, a gente vai acabar o que tá resolvendo aqui e depois a gente vai matar o Yuji Itadori, tá ligado? Então eu gosto como, aos pouquinhos, essa complexidade unitária dos personagens vão surgindo. Eles não vão mais funcionando simplesmente como bloco, né? Como, tipo, bem e mal. A gente tem várias agendinhas aí surgindo e complicando toda essa história narrativa. E eu acho isso muito bacana.
E é bom que explicam coisas também, assim, que a gente só vai entender porque a gente acaba conectando alguma ação do personagem. Por exemplo, por que que o Nanami... quer tanto ficar cuidando dos meninos, né? Do Itadori, não quer deixar ele fazer as coisas. Vai lá e tenta entrar na frente da Nobara, quer cuidar do Megumi. É porque no passado aconteceu algo muito pesado com ele, né? Ele acaba perdendo o Haibara numa missão que mandaram eles de nível errado. Então ele fica ali nesse momento pensando, eu não quero mais que aconteça com alguém que tá perto de mim. Principalmente com alguém mais jovem que eu, né? Então a gente começa a entender como era aquele comportamento dele na primeira temporada e como isso se conecta com o passado dele, com coisas que ele viveu. Aí isso da Yuki também, a gente começa a entender, tá, faltava só uma gotinha assim pro Geto, ela foi lá e pingou, né? A gotinha que faltava, ele tava com a cabecinha fraca, aí ela foi lá, botou uma ideia e falou, é mesmo. Aí quem sabe, né, se eu ir por esse caminho agora. Então acho que são coisas muito legais assim que também a gente começa a ter de informação pra conectar com o futuro dos personagens, que é um futuro até que a gente viu no passado. E eu gosto muito também do fato de que, por mais que o Satoru Gojo é o mais forte e tal, houve um momento em que ele precisou treinar e entender os poderes dele. A gente vê isso muito rapidamente. Mas ele tá lá com a Shoko e com o Geto, tentando, né, fazer o infinito, tentando treinar, vem o lápis, vem a borracha, e ele tentando entender o poder dele, até que chega no grande momento, sim, ali da luta contra o Toad, né, e que ele, de fato, né, dispara e tem o maior poder dele ali, talvez compreendido e usado, assim. Então, isso é muito legal, assim.
E que luta, hein?
Porra!
Que combate top, hein?
O Toad é muito foda, cara.
E não é pouco, não, é muito.
Várias dessas lutas são muito fodas. E eu concordo com isso que o Bianese estava falando sobre isso. Meio que parece que é um mundo vivo entre eles, assim, sabe? Tipo, os personagens tendo suas próprias opiniões e visões de mundo. E isso a gente vê muito no começo do anime mesmo. Mas um problema, não sei se é necessariamente um problema, mas uma dificuldade que eu tive mais pra esse meio da temporada, dessa última temporada especificamente, é porque eu senti que as coisas ficaram bem, assim, preto e branco, sabe? Tipo, tinha a galera que tava desse lado aqui e a galera que tava do outro lado. E aí eu tive um pouco de dificuldade de entender como alguns personagens se relacionavam com isso, porque era tanta coisa acontecendo e tanta luta e tantos momentos ali de frenesi e ação, que daí eu senti um pouco de falta de certos personagens terem às vezes algum diálogo ou alguma coisa que desse mais a entender o porquê que eles estavam agindo da forma como eles estavam agindo, sabe? Porque tinha vezes que, tudo bem, pode ser só confusão minha, porque, como eu falei, é um anime um pouco confuso, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar pra pensar, tipo, tá, eu não entendo direito qual o objetivo desse personagem em específico. Entendeu? Tipo, no começo isso era muito definido com o diálogo que tinha dos personagens, porque até não tava rolando tanta coisa assim, não tinha matança, não tinha tudo isso, esse massacre acontecendo ali ao vivo. Então eu sinto que dava pra eu entender melhor o que cada um pretendia ali com com o segmento dos acontecimentos, né, do mundo e tal. E aí depois eu senti um pouquinho mais de dificuldade nisso, mais pro meio da... depois do arco do flashback, né? Eu senti que isso tava um pouquinho mais...
Já em Shibuya mesmo.
É, já tava um pouquinho mais... era menos o foco, assim, da história, entendeu? E tudo bem, não tem necessariamente um problema. É só que às vezes eu ficava sentindo um pouco de vontade de saber mais sobre esses outros personagens, porque eles se relacionavam mais de um jeito de agir e não necessariamente de falar o porquê que eles estavam agindo. E eu ficava, tá, mas não entendi direito o porquê que ele tá fazendo isso, porquê que ela tá fazendo isso. E aí isso me desconectava um pouco, sabe? Mas no geral, assim, pelo menos as linhas de ação e os acontecimentos estavam todos muito chocantes, né? Eu acho que isso distrai a gente. Então não que isso me desprendeu totalmente da obra, mas em alguns momentos eu sinto que eu gostaria de ter mais exposição em relação a isso, sabe?
Eu tenho uma leitura, assim, sobre essa tua impressão, assim, a forma como eu acho que eu absorvi essa saga de uma forma geral. E honestamente, assim, foi uma leitura mais tendo agora, vendo o anime, do que na época que eu li o mangá, sabe? Que me conecta muito, na realidade, a uma bagunça emocional que eu acho que Gege tá querendo provocar com essa saga, com base em tudo que foi apresentado até então. Porque, que a gente tava falando, né? Tipo, no começo os feiticeiros jujutsu são o bem, né? Tipo, e as maldições são o lado ruim. Aqui, a gente tem, primeiro, as maldições terem se preparado desde a primeira temporada, que a gente sempre soube, né, de Shibuya, que ia acontecer esse momento. Elas se prepararam para uma armadilha que capturasse o Gojo. E o conselho Jujutsu, né, a sociedade Jujutsu, a soberba de ter o Gojo do lado, permitiu que o Gojo simplesmente fosse preso assim. Ah, ele vai entrar sozinho lá, foda-se, tá ligado? Ele é o Gojo. Tipo, e eles se prepararam pra isso a um ponto que milhares de pessoas morreram, o Gojo foi selado, eles perderam o as na manga e provocaram uma guerra. E na guerra, e é uma parada que o Mahito falou várias vezes, né? O Mahito, ele é a representatividade do maluco completo das maldições, da mesma forma como, de certa parte, o Gojo também foi, em alguns momentos, do lado dos humanos, né? Da sociedade Jujutsu, no caso, dos feitos feiticeiros. E ele fala, na cara do Itadori, né? Isso aqui é guerra. E ele fala num tom jocoso, de, tipo, jogando na cara. Por que que você tá lutando? Isso aqui é sobre os nossos ideaizinhos. Ele dá uma zoada em relação a isso. Porque nessa sociedade de maldições, lá principalmente as maldições principais, lá o grupo, a gente vê que eles são tão humanos quanto os humanos em aspectos de motivação. Porque o vulcãozinho lá, que eu esqueci o nome...
O jogo,
ele tá lutando por um ideal, saca? Ele é um idealista. O Chozo, ele tá lutando por um ideal de família, saca? O Mahito, ele quer o circo pegando fogo. Então, tipo, as maldições, elas são tão humanas quanto os humanos em termos de sentimentos e motivações. Só que a realidade é, a sociedade Jujutsu chegou num ponto em que ela tava só confortável num status quo, que não tinha um mínimo de reflexão sobre as coisas como elas aconteciam e eram, a um ponto que o final da série é justamente, tipo, deu merda, e a sociedade Jujutsu, tá, então joga a culpa aí no Gojo, ele foi banido da sociedade Jujutsu, Itadori, porque é basicamente essa bagunça emocional que eu sinto, que essa sensação que você teve sobre, ah, eu não consigo entender as motivações de cada um, porque eu acho que foi provocado um acontecimento e um contexto em que isso de fato foi jogado pro ar, assim. E a gente, como espectador, tá vivenciando os personagens serem quebrados na alma, né? Principalmente o Itadori, que é o cara que literalmente tá tentando ser uma boa pessoa, tá tentando se esforçar ali pelo bem. E, tipo, teve um lapso lá que quase morreu, e aí colocaram o dedo lá pra ele comer, ele dormindo no caralho 4. O Sukuna aproveitou 5 minutinhos que deram pra ele, ele obliterou, tipo, Shibuya inteiro.
Metade do distrito.
Só pro Itadori acordar e, puta que pariu. Fudeu. Essa é a minha conexão, sabe? Tipo, é isso que eu sinto. Então, eu não acho que o que você sentiu não faz sentido, né? Que você tava falando, ah, talvez não me conectei. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que é de propósito, sabe? Tipo, eu tenho essa sensação.
A gente vê que é sistemático, né? Tipo, é até uma mensagem legal de ver como... Eu não sei se é necessariamente esse o objetivo do Gege, né? Mas na questão de como você não tá cortando o problema pela raiz, sabe? Você tá, tipo, só resolvendo na superfície. Se você não cortar pela raiz, é isso que vai acontecer, sabe?
Ou gerando outros problemas.
E são as consequências dessa negligência, né? Então, realmente, acho que deve ter sido proposital e eu não entendi muito bem isso na hora que eu tava assistindo. Mas refletindo sobre isso agora, eu acho que faz bastante sentido e torna a obra um pouco mais clara pra mim e mais... Agora parece que os pontos estão se encaixando, sabe? É legal sentir isso na discussão.
E tem todo aquele lance também dos caras falando, tipo, vamos pôr a culpa aí no Itadori e no Gojo e não vamos responsabilizar a corporação, tá ligado?
Exatamente.
Não deixa isso, tipo... vir à tona. Isso eu acho muito legal, que toda a parte... midiática e jornalística ali, tipo, não deixa isso vir à tona, porque senão vai pegar pra nós, e não pode pegar pra nós, tá ligado? Vamos livrar nossa mão aqui, né?
A sociedade Jujutsu não é boa, eles não estão de fato defendendo a humanidade, tá ligado? Eles são os filha da puta também.
Uhum.
E assim, eu fiz isso, tipo, eu meio que até resumi pra caralho, né? Eu acabei nessa explicação falando um pouco de tudo, mas eu acho que o andar da carruagem, a forma como evolui a narrativa, aí eu não sei se vocês concordam ou não, eu acho que ela constrói muito bem o sentimento que o Bianese estava mencionando antes sobre o fato de que, tipo, algo que eu acho que essa temporada tem a mais é o fato dela conseguir manter a tensão alta o tempo todo, né? A começar, tipo, que eu acho que um artifício narrativo que, no geral, é um artifício fácil e óbvio para começar a criar uma tensão em espectador, que é denotar um traidor. Que aí a gente vê lá o Mekamaru, tipo, opa, o maluco era aluno ali, feiticeiro Jujutsu, era traidor, tava passando tudo por um motivo egoísta, né? Que é, ele queria o corpo dele de volta, com o poder do Mahito e tudo mais. O que nos leva pra uma cena, um belíssimo combate de Mecha, totalmente inspirado a Evangelion.
O que virou Evangelion ali, é piada,
o
né?
O cara vira um Eva 02, do nada. Né? Do nada, o cara vira um Eva e é isso.
Eu achei lindo também.
E eu não questionei, eu falei, irado, irado.
Não serve pra nada, inclusive nem serve pra nada depois. Tipo assim, não, diretamente, não, isso tem zero impacto. Pra mim, o impacto dessa luta é a pior coisa dessa temporada, que é o fato do Mekamaru morrer e ficar mandando aqueles...
Sim!
Aquela inteligência artificial aleatória que manda recado e pra depois
dizer,
pra
eu,
depois
te
dizer
outros,
eu te amo, provocar um drama numa pessoa que já tava sofrendo e ainda assim, tipo assim...
Que filha da puta, né?
Valeu de nada esse boneco. Porém, ele virou um Eva e teve uma luta foda pra caralho. É isso que aconteceu.
E era um Eva 02.
O que eu imaginei o Mekamaru com um PCzinho mandando SMS no céu foi loucura. Tá falando... assim, ah, mas... o nosso lar aqui, mandando aqui. Ó, pá,
mas sabe o que
pá,
eu acho? Que foi assim, é isso que a gente tá falando um pouco de não ter dado tempo de algumas coisas. Primeiro porque algumas coisas acontecem muito rápido, tem golpes e situações que eles falam, aconteceu em 2 segundos. E aí mostra pra gente em várias cenas, né, pra gente conseguir entender que aquilo aconteceu. Mas muita coisa aconteceu de forma rápida e não daria tempo da gente se conectar com os personagens se não tivessem, acho que algumas coisas assim meio marcantes, né? Então a gente saber que o cara era um traidor. E aí ele já ter feito toda uma preparação, porque ele já sabia do plano dos vilões pra deixar tudo preparado pros amigos depois que viriam e teriam, né, cuidar de toda a parada.
Já sabia
ele
até já que sabia, ia dar
ele
merda,
já sabia,
né,
que ele não ia aguentar uma luta contra o Mahito, mas ele ia lutar ali, né, pra poder fazer a parte dele. Ele ia deixar uma mensagem pra mim naquele curtia, porque a gente já tava vendo na primeira temporada que rolava uma coisinha ali, né? Ah, ela queria dar pilha pra ele. Era um negócio meio zoado, assim, mas de alguma forma rolava um sentimento.
Tinha que ter mandado aquele carro de som.
Exato,
pra ela.
Exato, né? Ele podia, né, a inteligência artificial dele.
Dar pilha é assim que os jovens falam hoje em dia.
Eu não sei, as coisas estão muito estranhas, Vianese, mas assim, eles queriam dar pilha um pro outro. E aí, assim, eu acho que foi isso que deu, assim, um pouquinho de brilho na história pro personagem, porque fora isso, a gente teve só ali a batalha entre escolas, né, que a gente viu um pouquinho ali da luta dele, ainda, né, nem acabou sendo ali o vencedor. Acabou sendo uma maquininha depois, na parte que eles foram jogar, né? Sim. Deixaram ele ali muito de escanteio. Mas rolava ali uma situação entre os estudantes, que eles acabaram nunca conseguindo se encontrar. Então a gente fica com esse sentimento. Nossa, eles nunca puderam se encontrar, tinham um sentimento um com o outro. No final, ele acabou falando que amava ela, ele via a imagem, ela viu a imagem dele ali, né? Quando eles estavam no trem, ali no JR. Então, pra mim, gerou ali uma conexão final pra poder fechar com o personagem. Porque acho que se não fosse isso, eu nem ia lembrar que o personagem, tipo, tinha passado, entendeu? Pela história. Nem ia lembrar mesmo.
Cara, a luta de Eva é legal pra cacete, né? Vamos combinar? Que é divertido demais, velho.
Não, e é uma referência direta, de fato, a... Não é piada, tipo,
a
cena de ação,
anime,
ele,
né,
deslizando, tem a cena do Evangelho, o chute que ele dá é uma cena do Evangelho, tem várias cenas, tipo, de Evangelho que
estão ali. O objetivo do vilão, de certa forma, me lembra um pouco o Evangelho, assim, de certa forma, um pouquinho, assim, esse negócio de, ah, eu quero o caos, eu quero refazer esse mundo, né? Eu conecto total com o objetivo que o Gendo tinha, então é igual eu falei, parece que Jujutsu pega várias inspirações de vários lugares, e muitas dessas inspirações eu gosto, então pra mim faz total sentido.
Mas aí, tipo, já depois disso, já conecta com o Shibuyão começando, né? Tipo, o famoso lá, o Gojo chegou em Shibuya caindo que nem um pato num plano muito bem arquitetado, porque, maluco, naquele episódio, eu não vou lembrar, é bem no começo que a galera chega e tudo mais, o Gojo já entrou lá e a galera... Não, então, tem, tipo, 4 barreiras, porque tem uma barreira que faz não sei o quê, a outra barreira faz não sei o quê, a outra barreira faz sei lá o quê. Então, tipo, os caras pensaram uma parada totalmente bizonha, assim, pra conseguir capturar ele. E a parada que é genial nessa parte, inclusive nessa etapa de tentar capturar o Satoru, que é, na primeira temporada principalmente, a gente vê o Satoru sendo, tipo, muito overpower, né? Tipo, e ele continua sendo overpower, mas ele dá um cacete lá no jogo, né? Tipo, na primeira temporada. O jogo não dá jogo, ele só apanha que nem um, sei lá o que, até triste, né? Porque você fica assim, cara, esse cara não tentou fazer nada. E aqui nessa parada a gente vê o contrário, né? A gente vê o quão poderoso ele é. Só que a gente percebe o quanto que as maldições precisam. Tipo, não, a gente tem chance, mas pra ter chance, eu preciso... Vamos manipular a galera aqui. E a gente vê o próprio Gojo, tipo, sacrificando vidas inocentes, inclusive. Tipo, ele tem um momento dele de vou tentar salvar o máximo de pessoas possível? Sim. Mas eu também, tipo, vai ter um momento que eu vou precisar sacrificar uma galera e foda-se, tá ligado? Tipo, porque a realidade é que eu não me importo.
Devia ter sacrificado mais. Fica a lição.
E de novo?
Não, se ele tivesse sacrificado todo mundo, ele tinha ganho.
Tinha sacrificado menos do que no fim das contas, saca? Então,
exatamente.
Faltou audácia.
E de novo, um negócio que acontece em 2 segundos, né? E a gente fica vendo ali tudo que ele tá fazer.
0.2
segundos. 0.02
segundos
e gera traumas de 6 meses para as pessoas se recuperarem.
Isso.
Fora os que ele precisou matar ali na hora, né?
Porque
viraram maldições.
Mas, cara, essa troca de matchup que você mencionou, Lobato, eu acho muito incrível, cara. Porque você coloca o jogo contra feiticeiros inferiores ao Gojo e o Hanami contra o Gojo, que é justamente a inversão da primeira temporada, você vê o quão poderoso cada um deles é. Porque
sim.
O jogo na primeira temporada, ele apanha de um jeito pro Gojo que, assim, pô, inacreditável, tá ligado?
Não, cê, não faz nada.
Você fica, tipo,
nada.
Pô, esse cara é um merda, tá ligado?
Por que
que a galera respeita esse cara?
Né? Só pra gente entender o outro.
Por que que ele é tão importante? Por que que o Geto quer a ajuda desse cara se ele é um bosta, saca?
O maluco é uma calamidade, né, maluco? maluco, ele Exato. É muito foda.
E daí quando você vai ver a luta dele,
o Sukuna,
vem, o Sukuna, o Amaki, o Nanami, você fica tipo, mano, esse cara, ele pode matar cada um desses a hora que ele quiser.
Tranquilo.
Com exceção do Sukuna, obviamente, mas ele pode matar esses caras no estalar o dedo, mano. Ele é forte nesse nível,
sabe? Mas o Sukuna reconheceu ele.
Exato, o Sukuna reconheceu ele, né? E o Hanami é o oposto. Na primeira temporada, na luta dele lá, tipo, na floresta, você fica embasbacado. Tipo, esse é o cara mais forte que existe em Jujutsu até o momento, saca? E ele morre em um frame aqui pro Gojo. O Gojo explode.
Explode.
Tipo, piscando.
Cara, essa cena é inacreditável.
Essa cena é inacreditável. Cara, eu acho muito legal essa dualidade que eles criaram pra você ver exatamente os níveis de poder aqui. Aqui fica definido exatamente o que é o nível de poder de cada um ali. E as lutas são muito, muito legais, né? Então, cara, eu virei fã. Tanto que eu no ano passado, acho que eu fiz um teste nesses que apareceu na internet. Qual maldição que você é de Jujutsu?
Porra, eu não fiz esse teste então, quero fazer.
E deu o jogo. Daí eu falei, nossa, que merda, eu vou fazer de novo, tá ligado? Eu quero ser um personagem legal e não esse merda. E agora eu tô muito feliz que deu ele. Eu falei, tipo, pô, é um personagem foda assim, eu tenho que reconhecer depois de todo esse tempo. Que bom.
Medo de sair o Mahito.
É, pois é. E o Mahito é muito foda, tá? Ele cresceu muito
na minha... Se sair o Mahito, tem que se internar imediatamente.
Pois é, mas ele cresceu muito na minha ranking de personagens bons, assim, nessa temporada.
O que eu gosto dos impactos disso é que há uma outra forma de relacionar com o que o Lobato tava falando pra tentar justificar um pouco a confusão da Gabi, a realidade das coisas aparecem, como, por exemplo, nesse momento aqui, tem toda essa dinâmica de troca de luta, tal, tudo pra, de fato, prender o Gojo, e eles conseguem, né? Consegue selar o Satoru Gojo, que é o que dá abertura pra acontecer todas as outras lutas e todas as dinâmicas que vão ser tão mais impactantes. E uma das coisas que eu acho que cria essa coisa de, pô, faltou a explicação ou faltou isso. Por exemplo, nesse momento, a gente sabia que grande parte das maldições, grande parte do plano das maldições, tava em ter o Sukuna ao seu lado, pra poder contribuir dentro de todo esse caos. A partir do momento que, de fato, deu pra prender o Gojo, nem isso importa mais. Então, um pode ele matar o Itadori, eu quero matar, o outro quer, eu não quer, e cada um vai fazer o seu, e é isso. Então, assim, se você pegou uma água no meio do episódio e você perdeu só esse diálogo, cara, por que que há 2 minutos atrás eles queriam matar o Sukuna, queriam o Sukuna do lado deles, quer dizer, e agora cada um faz o seu, cada um quer matar ele, e cada um quer matar sozinho, nem querem estar junto mais. Qual é o dessa galera? E da mesma forma, pro pessoal do time dos feiticeiros, nesse caso não muda o objetivo em si, né? Que é tanto resgatar o Gojo como manter o maior número de pessoas vivas e resgatar esse pessoal de lá. Mas isso muda porque essas coisas são tão reais e tão assim, estão acontecendo com tanta naturalidade. É bom a gente lembrar também que a gente viu, eu não sei exatamente a parte de Shibuya, quantos episódios são, deve ser uns 20 mais ou menos, né? Só o arco de Shibuya sem o passado.
É isso, eu acho que são 24 total.
E só que isso tudo acontece numas 3 horas na timeline do anime. Então assim, é o caos. Caos mesmo. E esse caos de uma hora você tá lutando com alguém, aí daqui a pouco você tá no domínio do Dagon, no meio de uma praia, e daqui a pouco você tá nesse domínio e na verdade é o pai do Fushiguro versão Berserker zumbi que entrou lá dentro, e na verdade daqui a pouco a luta é contra o jogo. Então assim, as coisas são tão nessa intenção que o Lobato falou de criar esse desconforto, é muito confuso. Só que é pra todos os lados. Isso eu acho foda, assim. E também isso, é pra todos os lados e pra todo mundo, mas só depois que sela o Gojo. Então, assim, não é tão bagunçado assim. Porque assim, ó, a gente tem uma prioridade. Depois que resolver essa prioridade, o plano já tá... A fase 1 foi executada. Nós estamos aqui agora só pelo carnaval mesmo. Enquanto tem gente aqui a gente puder matar, vamos matar, sabe? Que é isso que eles estão fazendo ali, que é o rolê deles, né? E a gente vai vendo os nossos personagens se envolvendo nisso e acabam tendo os destinos trágicos que tem, porque não consegue nem estar numa luta X1 aqui. Você tá lutando com um e vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. É aí que entra a minha crítica de meio de toda essa confusão. Esse momento só aí do Dagon, pra mim, é o momento mais baixo facilmente da temporada. Porque apesar de estar dentro desse contexto aí que eu falei, de criar esse caos, né, como a gente discutiu aqui, eu acho que muitas das coisas que acontecem aqui, elas não são resolvidas aqui. E elas todas, tipo assim, o Fushiguro depois com o pai dele, tem um momento depois. O Nanami tem um momento depois que ele vai enfrentar o jogo. Então assim, meio que esvaziou pra mim, tanto de sentido como de relevância narrativa ali, e, porque acabou mais parecendo que queria preencher essa bagunça do que, de fato, contribuir na emoção da bagunça. Mas como assim, são dois episódios no meio de vários que se justificam, não fica um sabor amargo. Mas esse, pra mim, é o momento mais fraco da temporada, principalmente porque ele acontece um pouco após esse momento, né, que tem toda essa fase inicial do Satoru Gojo ali, muitas coisas, e aí tem essa selada dele, a gente vê Nanamin, todo mundo chegando, fala, beleza, agora vai, só que aí vai nessa lutinha meio assim, e aí depois ele volta pra luta do Itadori com os Shoujo, e é que aí pra mim é o ápice pra encontrar a partida. E todo... Pô, essa é uma das melhores lutas que eu já vi na minha vida, independente.
Dentro do banheiro lá, né? É absurdo,
do Shoujo com o Itadori.
Essa luta é absurda. Inclusive, assim, do ponto de vista de animação...
Não, é bizarro.
Essa é uma temporada que a animação é um ponto muito forte, inclusive vale mencionar, né? Foi uma temporada bastante polêmica aí, conturbada e polêmica do ponto de vista de Estúdio MAPPA moendo animadores, né? Tipo, a gente sabe. Mas eu vejo muita gente reclamando, assim, mas é um negócio que eu particularmente gosto, pessoalmente falando, que é as mudanças drásticas do ponto de vista da direção de arte da animação, saca? Em que eu gosto da fluidez de... em uma série animada, num anime que, tipo, tem vários episódios e não sei se todo mundo sabe, né, tipo, os ouvintes, mas em uma série nunca é, no geral, um diretor para todos os episódios. Os episódios, às vezes, têm diretores diferentes. Então, eu acho que quando existe essa oportunidade de diretores diferentes conseguirem darem visões diferentes para os fatos que estão e os contextos que estão rolando, ainda mais numa temporada tão absurda como essa, de um ponto de vista narrativo, e que acontece muita coisa e tem muita doideira rolando, e quando isso se transporta pra ação e pra forma como a ação é contada e a coreografia, a forma como a arte e a animação tá mostrando essa dinâmica, cara, eu acho muito foda. E eu achei que essa temporada eles mandaram bem demais nisso. Essa luta do banheiro é ridícula, a coreografia.
Todos os episódios eu sinto que a qualidade de filme, e eu fiquei muito impressionada também que teve gente reclamando, porque eu também gosto disso, de tipo, dessa mudança dos diretores e de sentir que um episódio é diferente do outro. Pô, é legal ter esse fator único em cada episódio, né? E isso a gente tem com vários animes. One Piece mesmo, tava assistindo essa semana, e muda de diretor a cada episódio. É muito legal você, tipo, perceber como isso flui, assim. E tudo bem, pode ter preferências, né, e tal. Só que daí teve até um episódio que eu tava assistindo com o PH, metade do anime, né? Eu assisti com ele. E aí eu até comentei com ele, né? Nossa, que lindo esse episódio, que linda essa animação e tal. E depois eu fui ver e era do episódio que eu elogiei a animação que o pessoal tava reclamando.
Legal.
E eu fiquei tipo, cara...
Que é o episódio que a direção de arte dá uma mudada pesada, assim. Inclusive me lembra o Masaaki Uasa.
Tem alguns momentos 100%. Que a animação, eles colocam esses efeitos assim.
Mas não dá pra agradar todo mundo, né? Eu achei também muito bem animada essa temporada, e vendo a galera reclamando, e aí os próprios, né, animadores ali trazendo desculpas. E aí por isso que eu falo, eles vivendo Jujutsu, porque o japonês é muito assim, ele se cobra muito. Eu tenho um pouquinho disso no meu DNA. Se cobrar da perfeição, de ter que fazer as coisas certinho e de ver como que as pessoas estão vendo do seu trabalho, né? Então, bastante triste isso. Achei que foi sensacional. Eu não entendo muito dessa parte, né, de questão de animação, de ilustração, mas eu gosto de ver essas nuances que vão acontecendo, essas diferenciações ali, quando aparecem as maldições, ou quando vão quadros mais focados, ou quadros mais longínquos. Então, eu achei muito, muito sensacional essa temporada animada. E o Dagon, eu gostei do retorno dele pra explicar pra gente por que que as maldições iam pra praia. Como é que elas iam pra praia? Eu tava muito me questionando.
Caralho, isso é verdade, tem isso.
O que que eles vão fazer na praia?
Tem isso, né?
Episódio de praia.
Exatamente,
das maldições.
Falei, tá, tinha uma maldição que levava eles pra praia. E aí eu acho que isso se conecta com outra coisa que o Lobato tinha falado, que é, nossa, as maldições são muito humanas. É porque eles acabam vindo dos humanos, e eu acho que eles guardam um pouco dessa humanidade, só que é o pior da humanidade, né? São toda a parte negativa que tinha ali dos humanos, eles condensam, se transformam numa maldição, e aí de vez em quando eles querem dar uma curtidinha na praia. Outro personagem, enquanto o PH tava falando, tava pensando que, assim, deu uma explicada muito rápida pra gente poder entender ele, e aí que eu me conectei e falei, nossa, realmente, legal esse personagem. Foi o Toji, porque, assim, a primeira vez que ele apareceu, eu odiei ele, tudo que ele fez, eu falei, ah, que saco esse personagem, que pai horrível esse personagem, né? E aí, é, o pai,
pai merda.
E aí, né, a hora que a gente começa a entender um pouquinho, assim, nem explica pra gente, né, tem que ficar super entendido. Ele voltou do nada, que já foi, tipo, um susto pra mim, eu falei, como assim o cara voltou? Que, obviamente, tentaram utilizar ali, né, o corpo dele de uma forma.
É muito foda ele voltando, maluco.
Bom, já achei maluco ali. E aí, ele acaba lutando contra o próprio filho. Eu falei, acho que ele tá tomado ali, né? Não é nem ele ali que tá lutando contra o filho e tal, nem tá reconhecendo. Ele reconhece, e aí num momentinho final ali a gente entende o que ele fez de trocar de sobrenome, que era tudo pelo filho, e entregou lá o filho pro Gojo, e aí ele entende, ele tá bem agora e tira a vida dele. Cara, naquele momento eu falei, maravilhoso.
É que tecnicamente ele nem conheceu, né, o filho dele. Tipo, ele era um bebê e ele só, tipo, ó, muda o nome. Exato. Aí, quando meu filho tiver tantos anos, pega ele lá e é isso, sabe? Tipo, ele só se afastou, assim.
É, no arco do passado até fala, né? Eu revi os episódios do arco do passado hoje, né? Porque já ficaram tão no passado,
queria,
da própria experiência de eu assistir, que eu fui rever, né? E logo no comecinho, tem algum personagem que pergunta pra ele, assim, pô, e como é que tá o Megumi? E ele nem sabe, ele nem lembra.
Quem é Megumi? É verdade.
E é o filho dele que tinha nascido há pouquíssimo tempo nesse momento da história, ainda era uma criança. Tanto é que depois ele vai falar, né, pro Gojo que daqui não sei quantos anos ele vai ser dado pro clã, e aí o Gojo...
Ele vai ser vendido, intervém, né, pro clã ainda. Coisa horrível.
Poxa, vou falar pra vocês que essa parte do Daigon aí eu não tava nem sentindo pro bem nem pro mal, mas eu tava só feliz, porque eu gostei tanto do Toji. Eu achei ele um personagem tão legal,
cara. Foda,
tão legal. Tanto visualmente quanto, tipo, as animações de luta dele eu acho muito massa. E todo o lance dele, tipo, não ter tanta magia, digamos assim, mas ser tão forte quanto. Eu acho massa essas coisas.
Ele não tem magia, né? Esse é o ponto dele.
É, exato, né? Mas ele conseguir bater de frente com os malucos eu achava incrível, assim. E daí eu falei, tipo, porra, cara, eu queria tanto ver mais esse mano. Eu queria tanto. Saca? Que pena que ele já morreu aqui, mesmo que pro fim narrativo faça sentido.
Uhum.
E daí quando ele volta lá naquela parte da praia, eu falei, ah, mano, quer saber? Mostra aí o Toji batendo em todo mundo, é isso que eu quero, tá ligado? Foda-se o contexto narrativo, eu quero ver ele mais um pouquinho, mais um tempinho de tela desse personagem que eu achei. Sim. Tão legal. E que acaba culminando nessa conversa com o Megumi, que, pô, cara, é muito, muito foda, assim, né? Você entende mais sobre o personagem, né?
Eu tô muito com você, Bias, nessa, porque achei muito legal e divertido o lance do... Ah, vamos invocar aqui o Toji Zenin, o corpo dele, pra dar porra nos outros, aí o corpo dele toma conta do cara, tá ligado? Tipo, foda-se. Tipo,
o corpo dele é mais forte que o do maluco, né? Foda-se.
Você resolveu invocar o cara errado, tá ligado? E eu desandei. Eu tô aqui, eu vou dar porrada em todo mundo.
E aí ainda mata a responsável.
Exatamente.
Pelo feitiço, né? Que aí já não tem nem como se mexer.
Ele explode a velha num tapa. Igual o Gojo explodiu o Hanami, ele explodiu a velha num tapa. E aí, tipo, ele entra em Berserk, né? Inclusive a galera falava, né? Tipo, ah não, ele tá atacando quem tem a força espiritual lá, o espírito amaldiçoado, sei lá, nem lembro mais o nome do ki deles lá. É o mais forte, ele tá indo no mais forte, tanto que ele entrou no domínio pra bater no Dagon, matou o Dagon e aí ele foi pra cima do Fushiguro.
O maluco devia tá batendo na porta desesperado, esperando um buraquinho.
Uhum.
Sedento, igual um zumbi.
Abre esse caralho! Cara, sim, velho. E é muito foda isso, porque... Eu também, eu tô com o Matheus, não me pega negativamente e tal. Eu achei que esse contexto geral foi legal. A luta foi legal. Esse papo dele com o Megumi foi legal. Uma coisa que eu gosto do Toji é algo que nessa temporada não está sendo explorado, mas, até porque ela não apareceu tanto, a Maki, né? Que, tipo, lembrar dela, que é o lance do quem a Maki quer ser... É o quem Toji é, tá ligado? Tipo, porque ela também tem o mesmo problema dele de... Ah, eu não consigo manipular energia espiritual. Então, tipo, eu tenho que ser muito forte.
E ela quer se desconectar do clã também, que nem ele fez.
Exatamente! Tipo, então você... Assim, você já vislumbra um pouco do tipo... Caralho, será que a Maki vai caminhar pra esse lado, tá ligado?
Não sendo Jujutsu... Não é uma surpresa.
Já pensando, né?
Na próxima temporada, já... ela for assassina e matar.
A gente precisa saber o que acontece com ela, né? Porque ela toma um pau lá do jogo, né?
Nossa, é verdade, tem isso.
Mas já que a gente tá falando de personagens fortes, a gente falou do Toji, a gente falou do Gojo, a gente falou do Geto, eu queria também falar sobre o Megumi. Porque aqui é onde a gente fica sabendo que se tem alguém que pode chegar aos pés do Gojo, é o Megumi. E isso vem da própria boca do Satoru Gojo, tá ligado? Então, e isso se concretiza com o Sukuna falando, mano, eu vou te salvar, porque você ainda vai aprontar coisa demais aí, tá ligado? Você ainda vai ser páreo pra mim no futuro. Então tá aqui, pode ficar vivo, de boa. Então assim, coloca aí um...
Ele protege ele, inclusive. É um negócio tipo, eu vou proteger o Megumi.
Exato, então coloca uma sementinha aí nesse personagem, que a gente já tinha visto na primeira temporada alguns personagens mencionando e pau. Mas isso, essa narrativa continua, de que assim, se tem um cara que pode bater no Gojo lá no futuro... Pode ser que seja ele. Então, tipo, eu acho muito massa dar esse foreshadowing, assim, e a gente ter uma expectativa de um futuro bastante longo de Jujutsu aí. O que esperar desse personagem? Que, assim, querendo ou não, até segunda ordem, é um dos três protagonistas, pelo menos no começo da primeira temporada, né? Quando começa o anime, a gente fala, pô, beleza, tem um trio aí, a lá Harry Potter, a lá Naruto.
Você me lembrou da Nobara.
Exato,
bicho.
Que é onde eu queria chegar também. Então, tipo, são esses três pilares aí, o dele tá andando bem, e a Nobara, né? E a Nobara.
Esse foi o momento que eu quis parar de assistir, honestamente.
Eu quis parar de ler quando eu li na época.
Não tem necessidade disso acontecer. Sim. Concordo. Esse foi o pior momento da minha vida esse ano, tranquilamente. Tranquilamente.
Já. 2024 não começou legal.
Tranquilamente. Bateu errado. Que isso? Nada a ver, mano. Porque assim, o fato do Nanami foi foda, mas eu tomei spoiler dos engraçadinhos da internet, né? Que não consegue segurar a boca. Então fica aí a crítica a vocês desesperados que não tem amigos e fica estragando a minha experiência.
Eu tenho uma pergunta pra Sui, que leu o mangá também, porque eu honestamente não lembro. Mas quando eu assisti a cena da Nombara, que com o rosto, um buraco na cara dela, no mangá aparece explicitamente essa cena? Porque eu não lembro dessa cena explícita no mangá.
Eu não lembro.
Eu fiquei tipo assim, caraca, eu não lembro disso. Pesaram a mão, né? Eu tive uma sensação, eu posso estar falando merda, tá? Tipo, pode ter isso no mangá, mas eu não lembro. Eu posso ter apagado da minha mente pelo trauma.
Eu também não lembro.
Mas vendo no anime, eu fiquei assim, cara, não é possível. Eu não vi isso no mangá. Tipo, eu lembro do que acontece, mas eu não vi essa cena tão explícita no mangá. Tipo, eu não precisava ver isso.
Nesse ângulo, jeito. Assim, né?
Cara, é muito doloroso.
Aí eu acho que...
Não, e da forma como é contado, sim, né, também, né? Tipo, aquele mostrando o passado dela e tal. Porra, é muito pesado.
Mas, meu, entra muito nessa linha que a gente tava falando de Gege não ser lógico na linha de outros shonens. Porque, assim, o que que aconteceria? Os três, né, que são protagonistas, seriam protegidos. Não aconteceria nada com o Itadori, não aconteceria nada com o Megumi, não aconteceria nada com a Nobara. Mas ela ou ele falou, não, peraí, a gente vai estragar um pouquinho dessa linha que vocês estão acostumados e vamos tirar, assim, um protagonista, ou melhor, uma protagonista aí da parada. Pra mim também foi bastante desnecessário, mas se é a linha que vai fazer sentido pra narrativa, se em algum momento a gente vai conseguir conectar isso, eu até agora, é que eu não li pra frente, né, do que tem até agora, eu quero ter a experiência só do anime.
Entendi.
Mas quando chega, esqueci como é o nome do personagem, é o irmão, na verdade, da Anitta, que tava antes com a Nobara, ele chega lá e fala que vai dar uma ajudinha, eu ainda fiquei com aquela esperança, assim, não, ele vai ajudar.
É um cara engomadinho, né?
É, o irmão da Anitta. Cara engomadinho. Aí ele chega e fala, não, peraí que eu vou pegar a menina.
O preguiçoso.
Vai dar certo.
Mas, ó, que foi muito bom, aliás, você ter falado que não quer saber, então, porque daí eu também não toco nisso, deixa quieto, assim. Mas
não, exato, não pode falar.
Mas eu queria saber até de vocês, assim, quando chega esse cara e fala assim, pô, se pá, ela vai ficar viva, tem uma chance aí. Vocês gostaram disso ou vocês não gostaram disso?
Por um lado, eu não gosto, porque contradiz o que a gente tá dizendo aqui da audácia.
Exato.
Da... Uhum. Pô, mas a Nobara não, velho. A Nobara não, então pode.
Eu tenho uma opinião enviesada, porque...
Eu também.
Eu li mais, né? Tipo, eu já tô... Eu não tô atualizado com Jujutsu, mas eu tô bem adiantado em Jujutsu. É minha opinião enviesada, não dá pra eu falar.
Justo, a minha também é muito enviesada, por isso que eu queria saber de vocês, porque eu também já sei o que acontece no mangá.
Se morrer, foi massa, foi louco e foi muito forte.
Não, é isso.
E se não morrer, perde um pouco o peso, mas eu também não duvido que morra de novo, porque as pessoas aqui vai ficar, não para de morrer nessa história, então assim...
Mas bom também, porque a Nobara é legal, a gente não queria que a Nobara morresse, tem isso, né?
É uma boa personagem e pode ter espaço pra fazer outras coisas foda, porque os personagens têm direito também a ter momentos foda que não são só sua morte, né?
E ela esculachando o Mahito, irmão...
Pô, é muito
massa,
foda.
Massa demais de ver, viu?
Eu gosto como ela tá no, na vibe me processa, assim. Tipo, mano, eu vou te xingar aqui, isso. Foda-se, tá ligado? Tipo...
Não, ela tá, né? Eu não vi dublado, me importo, tá ligado? Ela falou pelo menos uns 3 cagão por episódio que ela aparece.
Sim.
Pois é, mano. Ela é muito foda, cara.
Cara, eu acho ela uma personagem muito boa. Agora até, tipo, já caminhando pro finalzinho aí, pra gente fechar a historinha aqui dessa temporada, é o combate com o Mahito geral ali e todos os aspectos desse combate que desce o cacete no Itadori, aí tem Itadori no Nobara, dá o cacete na Nobara e depois rola o todo e todo dando palminha com a mãozinha tipo, decepada.
Esse momento é foda também quando ele chega.
E o momento,
né?
Freeza, né? E o Ultimate Freeza aí do Mahito, que é foda pra caralho, maluco. Tipo, enfim, eu gosto muito.
O todo chegar, eu acho que é uma boa forma de respeitar o nosso luto e tipo assim, pô, ó, ele deu um episódio de Nobara, explode ela na nossa cara e você fica... Quê? Aí o outro episódio... Primeiro que assim, ele começa com mais flashback dela, quando você acha que tava resolvido, ele... Não, vamos fazer um flashback aqui pra você ficar triste mesmo. Mas ele traz o todo, sabe? Só na palminha você já vai. Agora vai. E é ao mesmo tempo aquela sensação de...
E não vai.
Ele não vai matar esse cara igual ele tá fazendo com todo mundo. Não me faça isso.
Eu achava que ia, bicho. Eu achava muito que
e
ia.
E também... Não, eu tava assim... Esse foi o que eu achei que eu e a Gabi a gente tava assistindo junto. E eu falei, se matar o todo, eu paro aqui. Eu gravo com o que eu assisti. Eu não assisto mais.
Ainda mais porque ele tinha acabado de... O Nanami rodou.
Então, ele tava
rodou,
na
esse cara vai rodar.
É, só que eu falei, o todo não. O todo é o respiro. E assim, não foi o respiro que podia ser, mas foi algum, né? Assim, foi algum ali. Sim. Deu uma luta massa. Essa luta de palminha que ele faz, juntamente com o Itadori, que já tinha sido foda na primeira temporada, né?
É lindo, é lindo. Não, mas o melhor foi o uso do poder da Idol. Foi o mais sensacional. Pô,
isso é foda.
Perfeito, perfeito.
Isso é surreal, cara.
Nada entrou um
AMV. O momento anime do anime, né? É o momento anime.
Isso é surreal, cara. E eu gosto como, assim, querendo ou não, a gente vai na escala de poder aí, né? Já tirou o Gojo de cena, já foi. O Yuta tá lá na África, sei lá, fazendo o quê? De férias. Não foda-se lá. É, tá lá curtindo o safari. Daí a gente vai indo na escala de poder... A gente chega no todo em algum momento, né? Daí a gente fala, pô, se alguém pode resolver é esse cara, né? E embora ele não tenha morrido, assim, o que o Mahito fez ali com a mão dele vai atrapalhar bastante ele usar
não,
o poder,
é
né?
Não, é foda, porra.
Pô, mas a hora que ele usou a palminha com o Mahito, foi gênio também. E agora, eles, os dois que já são super brothers... Tem um reforço, porque agora também é irmão do Chozo. Que porra é essa, gente?
Sim.
Que veio do nada, um caso de família no meio da briga final.
Cara.
É que deu merda lá no sangue, né? Tipo, a real é essa, né? Tipo, bateu a mistureba lá, afetou a genética do outro.
O que acontece é assim, eles chegaram nesse final, diante de tudo aquilo que a gente falou, de caos. Gente, agora tem que fechar o arco e reuniu todo mundo ali e foi, né? Caso de família. E aquele ali, ó, é um cara do passado. Eles trouxeram um monte de coisa pra gente querer continuar vendo, né? Já que mataram um monte de gente.
Fim de anime, fim de anime. Ali foi fim de anime total.
O Chozo é muito fodão, mas eu já adianto também que o Lobato sabe, acho que essa parada dos irmãos ainda vai dar bastante pano pra manga, tá ligado?
Vai.
Tem muita explicação por trás disso aí que...
Pra caralho.
É, da cabeça do Gege.
É. Mas assim, até pergunta final pra vocês, tipo, o que vocês acharam da finalização do arco, assim? Tipo, de fato, aquele conflito final com o Geto, o lance do Geto, tipo, ter dado ar, lá e tal, e essas conclusões que a gente até mencionou mais cedo um pouco, né, do tipo, a Sociedade Jujutsu meio que deu uma passada de pano, jogou tudo pra debaixo do tapete, e a gente está vendo e presenciando agora uma transformação dessa sociedade.
Bom, primeiramente eu me deliciei com o Mahito sendo perseguido pelo Itadori naquele momento de você quer mesmo? Ah, então tá. Então...
O lobo, né? O lobo caçando
foi
coelho.
Foi maravilhoso aquele momento. Fiquei vendo várias vezes e voltando ali. Quero ver dublado depois.
Pô, eu sou muito otário, porque eu fiquei com um pouquinho de dó do Mahito. Não, vou ter que confessar aqui. Aquele papinho... Não, aquele papinho dele que ele fica... falando várias vezes que, Itadori, nós somos iguais. Aquilo, ele falou tantas vezes que eu parei pra refletir, eu falei, porra, cara, o maluco tá sofrendo como um humano naquele momento.
Vou te falar
ali.
Que...
Me pegou um pouquinho.
Não,
um pouquinho.
Mas é isso mesmo, né? Tipo, eu acho que é isso, esse é o ponto.
Me pegou de levinho a tortura ali do maluco.
Já teve vilões que eu fiquei com dozinho, inclusive, da missão que Lobato me deu. No finalzinho da temporada de Tokyo Revengers, eu fiquei com dó do vilão. Mas do Mahito, não. Do Mahito, não tive nenhuma peninha, eu adorei aquela cena.
Eu só fiquei com dó porque ele é um vilão muito bom. Daí, tipo, dá dó de talvez ele não aparecer mais.
Ele tá assimilado ali, o seu do Geto, vai.
O Geto engoliu o homem. Eu ia falar, o Geto comeu ele, mas é
acontecendo outras coisas assim, né? Mas enfim. O Geto lá, o pseudo Geto assimilou ele, a gente ainda vai ver ele sendo usado lá. Mas eu achei uma finalização, assim, pra deixar a gente com bem gostinho de quero mais. Aquela... Foi muito uma finalização, um episódio que não teve muita ação, não teve muita luta, mas foi, assim, mais de informação. Olha só, a sociedade ainda não sabia das maldições. Acho que a gente vai ter que abrir pras, né, pra sociedade, contar pra eles. Aconteceu uma coisa aqui, inclusive com o ministro. Acho que a gente vai ter que movimentar ele pra outro lugar, porque, né, as coisas estão pesando aqui em Tóquio. E aí, trazer informação lá conectada com o Jujutsu Kaisen Zero, né? Então, assim, demos uma missão pro Gojo, ele não fez, então agora ele também é culpado. Vamos botar o diretor também como culpado, vamos botar o Itadori também como culpado. E deixou aquela informação ali pra gente.
Todo
pronto,
mundo rodou,
aí,
mano.
Né? Pseudo Geto pega ali.
Queima de arquivo.
O seu Dogeto pega ali, né, o Gojo selado, dá aquela reboladinha pro Itadori, ó, tô levando embora. O Itadori fica gritando ali, espaneando, né, o professor tá indo embora. E aí ele ainda dá uma chamadinha no Sukuna. Eu falei, nossa, sensacional. Esse último episódio foi pra gente ficar com muita vontade de ver o próximo arco pra gente continuar.
Eu concordo com a Sui, eu também achei que foi bem amarradinho, assim, a gente conseguiu ver tudo que a gente viu anteriormente já tendo impactos ali no final. Mas ao mesmo tempo, eu tava com expectativa de que talvez Jujutsu colocasse deixasse pra gente um final um pouco mais de ação, como a gente tá acostumado a ver, né? E talvez ter começado alguma luta ali, alguma coisa que deixasse a gente muito afim de ver a continuação. Eu senti que esse final foi um pouco, não sei se é a palavra anticlimático, mas talvez eu tava esperando algo mais explosivo depois de tudo que a gente viu, sabe? Porque o final foi basicamente, tipo, eu falando mais dos últimos momentos, assim, foi basicamente, esses são os impactos que isso tudo teve, e agora vamos esperar aí pra gente ver o que vai vir a partir disso, mas não necessariamente, tipo, algo que trouxesse pra gente um, vem aí, sabe? Tipo, olha só essa luta que vai acontecer aqui, olha esses personagens que se encontraram, olha isso aqui que vai acontecer. Então, eu tava esperando que fosse um pouco mais voltado pra ação, como eu vi na temporada inteira. Como não foi, eu fiquei tipo, ok, eu aguento esperar, sabe? Eu acho que dependendo do que mostrasse ali, eu ficaria mais ansiosa. Mas eu achei que foram boas conclusões, assim, de início, obviamente, muito confuso. Tive que voltar algumas vezes pra entender, tive que ler alguns resumos pra entender. Mas eu senti que foi tudo muito bem amarradinho, né? A gente... Fiquei curiosa pra saber qual é o objetivo do vilão, porque no fim, a gente meio que não sabe ainda. Ele só deixou ali meio que um papo de, ah, eu quero caos por causa disso, disso, disso. Verdade. Eu quero feiticeiro comendo maldição na porrada e maldição comendo feiticeiro na porrada. E eu espalhei um monte desses pro mundo e sabe o que? Só que daí você fica, mas por quê, né? Então a gente vai descobrir aí o objetivo deste ser milenar aí, que era meio que da mesma época do Sukuna e daquela era de ouro lá dos feiticeiros e das maldições, enfim. Então eu fiquei mais curiosa pra ver o resto por conta disso, pra descobrir mais sobre o vilão e o que ele quer fazer. Mas eu admito que talvez pudesse ter colocado um final ali pra, tipo, a gente já ligar com a próxima temporada e a gente ter vontade de ver mais rápido. Mas eu espero que eles demorem mais pra lançar, porque eu tenho muita dó dos animadores do mapa. Pelo amor de Deus, deixa esse povo descansar, que eles estão precisando.
E não vai demorar, né? Porque já foi anunciado, inclusive. É esse ano ainda? 24?
É 25, se não me engano.
25, né?
Cara, eu, por outro lado, eu acho que eu tô bem oposto a Gabi, assim, porque me deu muita vontade de ver mais coisa esse final, assim. Muita coisa. Porque, embora não tenha as porradas em si já iniciadas, o que eles estão colocando como possíveis matchups aí do futuro me deixam animadaços, que é basicamente o Yuta contra o Itadori, saca? E só o vislumbre de uma potencial luta entre os dois, eu já fiquei tipo, caceta, mano, quando isso acontecer vai ser muito foda, então eu espero que venha logo, assim. E eu gosto muito do Yuta, eu gosto muito do personagem, assim.
O Yuta é legal demais.
Eu acho ele um personagem muito bacana mesmo. Então, eu fiquei com muita vontade de ver mais coisas, assim. Eu acho que tem várias mini coisinhas, assim, mini futurices de cada um dos personagens que eu achei curioso. Eu quero saber mais sobre a Yuki, que ela fica com aquele dragãozinho, maldição dela lá, que eu não sei o que tá acontecendo com aquele personagem, mas...
É, ali a gente não entende nada.
Não entende nada, tipo, mas como ela já meteu lá um papinho no ouvido do Geto lá atrás, eu acho que ela vai ser importante, então eu quero ver mais essa personagem, né? O Yuta chegando aí e, mano, arregaçando aquela maldição lá com uma facilidade inacreditável e uma animação fodida, assim, da criancinha lá dentro do supermercado e falando, tipo, o que a gente... Eu não tava esperando que ele ia chegar e falar, não, eu vou caçar o protagonista, tá ligado? Eu achei que ele ia chegar na vibe, tipo, não, agora eu vou resolver, não, deixa comigo agora, vou atrás dos vilões, do gueto e pá. Não, ele vai atrás do protagonista que agora a gente aprendeu ainda mais a amar, né? Então, e tem o finalzinho do próprio Yuji, que mostra que mesmo depois dessa porra toda, ele assumiu pra ele a responsabilidade de eu preciso limpar essas maldições que foram libertadas. E aí ele na ponte, batendo palma, invocando um monte de bicho e falando, não, eu preciso ser a pessoa a arrumar essa cagada que eu fiz. E isso mostra que ele tá se culpando para a caceta de tudo que ele,
tá num processo de redenção, né?
Fez, né? Então ele tá num processo ali de alta punição por ter feito isso, saca? Então eu acho massa. Eu acho que embora não tenha ação, eu acho que eu até gostei de não ter ação, porque teve tanta ação antes que eu precisava de um respiro. Eu não sabia que eu precisava até esse episódio começar. Daí eu falei assim, é, realmente, eu acho que eu quero mais lero-lero aqui. Mais narrador falando coisa, porque eu tô precisando respirar um pouquinho, assim.
Eu acho que a principal sensação que eu fico é próximo com essa do Bianese, mas especialmente, assim, parece que agora vai começar um Jujutsu 2, entendeu?
Sim, 100%.
Sim. É isso, né? Desde o início do Jujutsu 1, que a gente tem um Jujutsu 0, de fato, a gente teve o Jujutsu 1. E desde esse início que a gente tá vendo essa galera, Geto na praia com todas as maldições, e a gente não sabe exatamente se eles são só alívios cômicos, como o jogo parecia, e por que eles estão passeando na praia. Na verdade, tudo era uma coisa que tava sendo construída com aquelas pessoas para ter essa realização do que foi feito em Shibuya. E agora o que aconteceu aqui, a gente tá sem personagens importantes, ainda que não tenham morrido, tão debilitados ou transformados, tão completamente quebrados, seja emocionalmente ou fisicamente. A gente, de fato, tá tá assim, o Satoru Gojo, que é o Superman do Jujutsu, que é uma parada que dá uma, um pouco mais de previsibilidade, ainda que ele nunca tenha sido previsível exatamente, né? Mas pra eles lá no universo deles. E a gente tem esse Itadori fugitivo aí, né? Que já muda completamente o tom da obra. Então eu tô curioso, sabe? Assim, eu não sei exatamente. Eu acho que Jujutsu tem um desafio que beira o impossível de ter impactos que teve agora, e aí o problema é dele, que ele vai ser refém dele mesmo, mas eu tenho curiosidade pra saber o que que vai acontecer a partir daqui, né? E até tem algumas respostas, né? Porque tem personagens que a gente ainda não sabe realmente, morreu ou não morreu, vai curar ou não vai curar, tá de que lado, várias coisas que ainda ficaram muito em aberto assim, mas o que eu mais gosto desse final, fora essa conclusão que, caraca, um novo Jujutsu vem por aí, é a forma como esse último episódio teve essa tranquilidade, sabe? Porque o final, o combate mesmo, né? Foi quando virou anime total, né? Ah, monstro gigante, nova forma pra Marie, total. Isso daí, qualquer Battle Shonen vai chegar nesse lugar quando tá tentando fechar arcos. Agora, quando ele decide gastar uns 15 minutos do episódio ou próximo disso, só com as pessoas vendo TV e ouvindo rádio, e tipo, aquilo não aconteceu, e aí você vai vendo os boatos, como é que estão as notícias, e aí alguém fala alguma coisa de maldição, você vê que aquilo foi tão forte pra gente, foi tão intenso pra todos os personagens, e se pá, nem aconteceu pra maioria das pessoas, sabe? Então, assim, e a gente ainda tem uma segunda fase disso pra vir. Então, assim, eu acho que eu fico mais é nessa de, e agora? O Jujutsu acabou, assim. Se alguém quiser assistir só até aqui, tá tranquilo, sério, porque assim,
dava pra terminar o anime aqui, essa
dava pra terminar
que é
tranquilamente,
real,
dava, não precisa ter também todas as respostas pra terminar uma história, e concordo. Essa tá mais que bem contada, sabe? Incluindo o filme.
Nossa senhora, sim.
O filme fica como um extra ali. Agora, eu tô bem curioso porque, e de fato, as pessoas falam tanto de Jujutsu e falava-se tanto de Shibuya e se preparem que isso e aquilo, e absolutamente ninguém fora da bolha do Jujutsu do mangá, fala sobre Jujutsu fora isso. Assim, não se sabe o que tem Jujutsu fora de Shibuya, assim, para brasileiros comuns. Então, assim, eu tô bem... Eu tenho alguma ou outra noção do que vai acontecer, né? Mas eu tô bem curioso pro que tem a vir aí nesse novo Jujutsu.
Gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Jujutsu Kaisen. Sobrevivemos Shibuya? Ou não tanto, talvez? Não sei.
Diferente de outras pessoas.
Caraca, pesado.
Diferente de alguns que viraram camisa de saudade eterna, né, Nanami? Mas a gente tá aqui, a gente tá aqui.
Mas é isso, né? A gente espera que vocês, ouvintes, tenham curtido o nosso episódio, nosso podcast, né? E a gente, obviamente, convida vocês para conversar conosco a respeito, né? Porque Jujutsu, acho que em diversos aspectos, todo mundo aqui gostou muito dessa temporada, que eu acho que cresceu no coração de todo mundo aqui. E apesar de eu já ter algumas opiniões minhas sobre o futuro, eu também estou ansioso para a continuação, inclusive para me alimentar aí de uma nova temporada, da história de novo, de um outro ponto de vista, inclusive do jeito que eu falei pra Gabi, né? Ver o anime sendo a segunda vez que eu consumo Shibuya já foi uma experiência muito foda, muito diferente pra mim, então eu tenho esperança disso para as continuações. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, né? Primeiramente, agradecer a presença dela, ela mesmo, Sui, obrigado por ter colado com a gente. A gente se divertiu muito, espero que você tenha se divertido também.
Ah, eu me diverti demais. Quero de novo agradecer esse convite. Foi demais estar aqui com vocês, falando sobre esse anime maravilhoso, sobre essa temporada que foi triste. Saímos com nossos coraçõezinhos quebrados, mas muito ansiosos aí pra quem continua essa jornada, né? Obrigada demais, gente, por esse convite. Espero que quem está ouvindo aí tenha curtido, né, essa minha complementação. Eu senti uma responsabilidade estar aqui, viu? Porque há tempos eu já acompanho esse podcast. Eu sempre falo, nossa, eu acho muito bonito o jeito que cada um de vocês comenta, fala sobre os personagens, fala sobre a parte, né, de design, da obra, da animação. E eu fiquei, nossa, como é que eu vou comentar junto com eles? Mas deu tudo certo! Foi lindo!
Foi perfeito! Imagina quando chamar você pra vir falar de One Piece.
Tem que chamar pra falar de algo good vibe, né? Alto astral, porque pelo amor de Deus...
Ha ha ha!
Isso, por favor, seu momento de jabá. Conta aí pra galera onde que o pessoal te encontra.
Galera, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Kwai, como Umezusui. É só procurar Umezusui lá pra vocês acompanharem as loucuras que eu falo todo dia. Eu faço atualizações de animes. De vez em quando eu faço atualizações de outros animes fora de One Piece, mas meu carro-chefe, se vocês forem me seguir lá, é bom gostar de One Piece, viu? Porque é o que eu gosto bastante de falar, de trazer curiosidades. Tô sempre também tentando falar um pouquinho dos animes que estão lançando, né? Pra gente também tá acompanhando aí o que tá rolando nas temporadas. E tô sempre também trazendo bastante alegria para os meus nakamas com as coisinhas que eu gosto de compartilhar aí das redes. Então é isso, procura lá.
Todas as redes da Sui estarão, obviamente, na descrição desse episódio. Então vão lá segui-la e conferir seu conteúdo incessante, porque a mulher é um monstro do conteúdo. Tá sempre fazendo 1 milhão de coisas. É impressionante, gente. Mas antes de terminarmos este programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá de sempre será Nós e Jujutsu. Para caso você, provavelmente existe a chance de você ter chegado aqui pela primeira vez, porque a gente sabe que Jujutsu tem essa força. Então, vai lá conhecer as nossas redes sociais. No nosso Instagram tem entrevista e bate-papo que nós fizemos na CCXP com dubladores de Jujutsu. Eu assisto Jujutsu dublado. Só os últimos episódios tive que ver legendado, né, para caber aqui no lançamento. Gosto muito da dublagem de Jujutsu. Lá trocamos uma ideia com os dubladores na CCXP, graças ao pessoal aí da Crunchyroll, que nos abriu essas portas. E então, se você ainda não assistiu, confere lá no nosso Instagram. Tem também dublador de Attack on Titan, tem vários outros conteúdos aí que a gente tá postando.
E vai ter mais, hein, PH?
E vai vir mais coisa aí.
Só soltou um por
enquanto. Esse mês aí tem coisa aí que pode acontecer também, já extra, pra além disso. Tem muita coisa acontecendo aí, gente. Então, fique ligado nas nossas redes e reforçar próprias redes da Su, né? Que também fez conteúdo com a gente lá na CCXP. Inclusive, ela não sabe, mas ela, na hora que gravou com a gente, deu o insight da ideia mais óbvia que a gente até agora não tinha tido pro nosso próprio conteúdo. E graças a ela, a gente conseguiu melhorar um pouco os trampos que a gente fez lá.
Eu fiz todo mundo dançar de idol.
Olha aí, se você
caraca, foi
gostaria
maravilhoso
desse conteúdo absurdo, porque se fosse a gente, eu só aceitaria fazer pagando. Pra ela, a gente fez de graça, então vai lá consumir os conteúdos dela.
Mentiroso, tá se fazendo.
O meu jabá é os conteúdos de Jujutsu Kaisen lá no IGN Brasil, porque tem o guia de episódios filler, sagas e arcos de Jujutsu pra você saber exatamente até onde o anime foi e, obviamente, pra onde você quer ir pro mangá e qual capítulo exatamente você tem que começar, caso você não se aguente esperar aí pela terceira temporada. Então, vai acompanhar as coisas de Jujutsu que tem lá. E também queria falar pra Sul, que embora ela não saiba disso, eu vou te contar agora. Você fez uma postagem sobre One Piece hoje, que eu olhei, eu falei assim, ah não, cara, eu quero ver One Piece agora. Daí eu catei e falei pro meu chefe, estou indo almoçar e eu fui ver One Piece. Porque você ficou postando do arco novo e eu falei assim, caraca, eu preciso chegar nisso logo. Daí eu falei assim, vou assistir
tá lindo,
aqui.
Viu?
Então, muito obrigado aí, Sul.
Eu tô no mesmo sentimento.
Muito obrigado, Su, aí, por ter feito o post e me motivado a acelerar a minha maratona aqui.
Meu jabá sou eu mesma, gente, Gabi Tosati. Joguem nas redes que vocês poderão encontrar minhas artezinhas. Eu sou ilustradora, inclusive, eu tenho uma arte do Sukuna, que é o carro-chefe
maravilhosa
de quando eu vou nos eventos de anime aqui da região. Gente, o tanto que essa arte sai é bizarro, assim. O pessoal curte muito o Sukuna e leva muito pra casa. Então, se você quiser conferir meu trabalho além do Sukuna que eu desenhei, podem entrar lá, jogar Gabi Tosati em qualquer lugar que provavelmente vocês vão encontrar ali os meus desenhinhos, e agradeço desde já o apoio. E reforçar, vão ver lá o conteúdo da Sui, porque ela é maravilhosa, adoro a energia dela, foi maravilhoso conhecer ela na CCXP, espero que esse encontro aconteça muito mais vezes.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram, e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok. E como eu sempre digo, né, para você acompanhar todas as novidades, além de seguir, obviamente, as redes do nosso podcast e para conversar conosco, né? Cola lá nas redes sociais pessoais, né? @PedroLobato, @PHDoriel, @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com 2 vezes Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Overdrive.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.